Glória a Deus. É preciso ter revelação do amor de Deus. Porque quando nós temos a revelação do amor de Deus, não nos falta nada, hein? Mas só a palavra de Deus pode trazer a revelação. Só a palavra, com o Espírito Santo, nessa comunhão com esse Deus maravilhoso que é o nosso Pai, em nome de Jesus. Então, os crentes perdem por receber as bênçãos de Deus, andam aflitos, andam amargurados, andam sem as bênçãos, porque não conhece o amor do Pai. Não é na cabeça que você vai conhecer o amor do Pai. Você tem que se relacionar com Ele. Ele que vai passar para você esse amor e revelar. O Espírito Santo vai trazer a revelação. Mas é numa comunhão. E é bem isso que eu vou ensinar hoje. É importantíssimo que eu vou ensinar hoje. E eu oro a Deus, nosso Pai, que toque o seu coração para que você pegue isso. Porque se você não pegar, você anda na obra morta. A tua vida é um lixo. A tua vida não tem esse entrosamento com Deus e nem resposta das suas orações. Você trabalha que nem um camelo, você se esforça que nem um camelo e nada acontece e não é para você fazer isso. Porque isso é falta de revelação. É religião. Religião mata. É um demônio que sai lá do inferno. É o pior que tem, porque ele mata. Então você tem que fazer obras para mostrar para Deus que você é uma pessoa ótima. Você é muito boa, você é ótimo. Você é bom, você ajuda, você faz, você se esforça, você até serve os outros com sacrifício. Só que acaba com as tuas forças. Você fica esgotado e frustrado porque não vê resposta de oração. Você não sai daquele passo. Vai pensar na tua vida quando você está nas obras mortas. Isso chama-se obra. E mais ainda, morta, que Tiago disse. Porque tem que ser obra com fé, é outra história. Porque a obra, ela é a própria fé, meus irmãos. A obra é a própria fé. Ela que opera, ela tem ação. Fé tem ação. Porque você tem que ouvir Deus. Mas eu vou ensinar hoje. É importantíssimo que eu vou ensinar, porque nós vamos encerrar esse ano, gente, com essa glória de Deus, para que você, no ano que vem, não seja mais essa pessoa que você é hoje. Você tem que mudar completamente o seu modo de pensar, o seu modo de viver, o seu modo de falar, o seu modo de carregar a sua vida. Você vai ficar tão exausto, porque quando a gente está exausto, a gente fica doente, né? A gente acaba ficando doente, porque está exaurido. Não pode. Exaustão é o, sabe assim, é o lugar máximo que uma pessoa tem que chegar, porque ela morre, ela se desequilibra, ela perde as forças. Isso é obra, faz isso. Pessoa que quer andar com Deus com as próprias obras, não vai chegar em lugar nenhum. Ele te ama, Jesus te ama. Você tem que entender o que é isso. Mas isso não é um amor natural. Não adianta querer comparar, porque não é. Isso é Deus. Amor sobrenatural. Você não sente, você não vê. Sabe, você não cheira. Você não tem. Isso é Deus no seu espírito. Sendo removido para a sua alma. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai pegar Deus que está no teu espírito e trazer para a tua alma para que o seu corpo também receba esse amor? Então, amor não sente. Amor não sente. Mas a religião sente. Ai, gente, que dó. Fiquei com tanta dó. Aí você deu tudo que você tinha, você fez tudo que você podia. Mas não é um amor ágape. Esse é um amor emocional. Um sentimento da alma que não ressuscita morto, que não cura enfermo, que não resolve a vida de ninguém, nem traz provisão financeira, muito menos. Então o religioso, ele vive assim no se virar, ter para se virar. E fica esperando em Deus, mas está esperando, né? É bom deitar, porque até sentar vai cansar, porque não é assim que espera em Deus. É com ação que você espera em Deus, porque é descanso com ação. Peraí, descanso com ação? Eu, quando estou descansando, estou deitada, gente. Ei, ó, liga um arzinho desse aí, eu fico se abanando, mas pelo menos você está deitado. Não, não é assim que descansa. Nem é isso. Descanso é a paz de Deus, porque você ouve Deus, porque você vê o que Deus vê. Vou ensinar sobre isso hoje. Estão curiosos? Interessados? Você tem que estar interessado pelas coisas de Deus. Senão, você fica interessado com os teus problemas se virando, né? E fica nisso pro resto da vida. E Deus que sabe. Vamos ver, Deus que sabe. Que Deus, ele soube mesmo, ele foi para a cruz. Resolveu. Ele não vai fazer mais nada, ele já fez. Agora, se você não souber andar com ele, você não quer. É uma escolha. Isso é livre-arbítrio. Escolha é livre-arbítrio. Você escolhe andar depressivo, escolhe andar nervoso, escolhe andar, rejeitado, escolhe andar, sendo tipo, ai gente, olha como eu sofro, querendo sempre mostrar um lado assim, bem para baixo. Você que escolhe, porque você não é isso. Para Deus você não é, se você aceitou Jesus. Então, gente, você tem que aprender a andar no Espírito, porque religião é o que você recebeu e eu quando nós nascemos. Mas eu, cada dia que passa, eu caio fora mais ainda. Religião é tragédia, religião é morte, porque é andar na carne. O fruto da carne é morte, mas o do Espírito é vida e em abundância, vida eterna. E aí, o que vocês acham? Então, vamos lá. O Senhor é bom... E eterna é a sua misericórdia. E é mesmo. O Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia. Agora. Maior é o que está em mim do que o que está no... É a solução. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe o seu coração hoje e seja muito bem-vindo a esse culto, né, que é de glória, é de poder, porque com a presença do Espírito Santo essa palavra de Deus se torna viva. Então, hoje eu vou falar sobre o relacionamento nosso de cristãos, porque nascemos de novo, com Deus. Então, nós podemos dizer relacionamento ou comunhão. Essa palavra também é a mesma coisa, relacionamento ou comunhão. Porque eu vou usar esta palavra relacionamento para poder sair um pouquinho da palavra oração. Porque quando eu falo oração, logo entra um conceito religioso aí. Então, eu vou mostrar para vocês, usando a palavra relacionamento, como funciona a oração. E como eu fiz lá no convite para o culto de hoje, o que é que motiva você a orar? Porque tem pessoas que são motivadas a orar quando, né, a água já está entrando pelo nariz. Desespero, porque aconteceu algo horrível na vida, a situação está péssima, ou veio uma doença, ou sei lá, coisa de relacionamento, finanças, tem tanta coisa, ou problema emocional, sei lá, problema na família, e assim vai. Então, numa situação dessa, a pessoa é motivada para orar, porque tem problema. Mas tem uma outra opção, que a pessoa, ela vai buscar Deus para ter um relacionamento. Que relacionamento é coisa boa, que vem de Deus isso. Ele que criou o relacionamento. Então, a segunda opção é a certa. A primeira, a pessoa não vai vencer nada. Embora Que eu não vou também dizer que isso daí estou descartando, querendo criticar, não é. Mas eu vou explicar para você que além de você ter esse contato com Deus direto, que vai resolver todas as situações da sua vida, você tem descanso, você tem paz, tem segurança. Em vez de você estar lá se matando com o seu problema e não ver resultado e não sabe mais que jeito que você vai orar. Dá para você me falar mais alguma coisinha como que eu vou orar? Muitas pessoas falam assim comigo, quando já estão no auge do desespero. Ah, mas espera aí, será que não tem mais uma coisinha assim? Por favor, não tem mais uma coisinha. É só o relacionamento. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Nós vamos aqui no primeiro capítulo mesmo, de 1 Coríntios, tá? Então, eu só sei o seguinte, gente, que quanto mais tempo nós passamos com Deus, eu vou mostrar para vocês hoje aqui como que é passar tempo com Deus. Mas nós temos revelação da palavra de Deus. Porque você pode morrer de ler a Bíblia e nunca ter uma revelação. Porque, né? Com a tua cabeça, é com o teu espírito. É na comunhão com Deus que você tem revelação. Ah, entendi. Bem, peraí. Você está querendo trazer a palavra como um cálculo de matemática e não é. Porque quando você entende, você vive. É diferente. Por isso que você tem que ter relacionamento. Vai pensando nisso que eu estou falando. É bom você escutar isso lá em casa bastante, para o Espírito Santo te levar nesse lugar. Porque isso é treino para você chegar lá. Que você vai usar o seu espírito nascido de novo, que você não vê, que você não tem contato com ele, com o seu espírito. Você fala com o seu espírito, oh, meu espírito, você só sabe que você tem um espírito nascido de novo. Que a Bíblia mostra, não é? É assim que é. Então, você vai entender a palavra de Deus, você vai ter essa revelação sobre quem Deus é através da palavra que Ele vai trazendo para você nesse relacionamento. Aí você fica uma pessoa animada. Você já viu gente desanimada? Segunda-feira, não faço nada. Né? E assim vai, né? Ah, sabe assim, tipo, caiu uma folha da árvore. A pessoa é isso, ela está inerte. Por dentro, ela não tem motivação para viver. Porque não tem relacionamento com a vida. Quem que é a vida? Jesus. Tá valendo? Então, se você tem relacionamento com a vida, que é com Jesus, ele está no teu espírito. Tá? Não adianta pôr um quadro e ficar olhando pro quadro. De repente o quadro começa a falar, é o diabo. Vocês tomam cuidado, viu? Porque ele adora fazer isso. Tá? Então, vocês param com isso. Vai lendo Bíblia. Ou vai adorando o Senhor. Vai pensando no que a palavra de Deus diz, tá? Eu só, então, se você vai tendo mais e mais relacionamento com Deus, a sua vida vai melhorando cada dia mais. Em vez de ir para trás, porque isso é o que você é por dentro, gente. Não se mede com dinheiro, não se mede com pessoas, não se mede com status, não se mede com essas coisas. Isso é acréscimo. Você pode ter tantos carros na garagem, tanto dinheiro no banco, tantas viagens, tantos negócios, tantas coisas. Isso aí não quer dizer que você está bem de vida. Bem de vida, que Deus fala, é andar com Ele. É outra coisa, tá ok? Senão você vai, pode andar aí, ó, num residencial aí, e você fica vendo quantos carros tem lá, as marcas. Nossa, essa gente tá bem mesmo, né? Tá bem para ir pro inferno se não tem Jesus. Então não é isso que mede. Vocês têm que entender o que eu tô falando. É tudo no nível espiritual de Deus. Ai, eu pensei que era dinheiro, gente. Pensei que era glória. Nossa, pensei que era mansão. Pensei que eram carros, festas, gente, glamour. Ai, eu pensei que era isso. Não, não é não. O reino de Deus não é isso. Tá? Tá valendo? O reino de Deus não é isso. Não é bebida e nem comida, tá escrito. Não é mesmo? É a justiça, a paz e a alegria no espírito, tá? Então, quanto mais relacionamento você tem com Deus, melhor a sua vida fica. Porque você precisa conhecer Jesus para você saber o que é melhor. Não é porque você tem um ar-condicionado na sua casa ou um ventilador que ficou melhor. Nem pense. Isso não é melhor. Gente, se liga, você tem que entender o que Deus fala de que é bom. é outro prisma, porque ele é Deus. Só flui coisa boa dele. Mesmo porque Deus não se sente cansado, não se sente frustrado, não se sente com calor, com frio. Deus é Deus. Ele é o máximo. Agora, ele dando para você a condição dele, para você viver, o que você acha que é a sua vida, gente? Ah, por favor. Você tem que entender isso. Então, a sua vida vai sempre melhorando e nunca acaba essa melhoria. Tá? Então, isso vem da comunhão, do relacionamento que você tem com Deus. Religião odeia isso, religião não entende, porque não tem relacionamento nenhum com Deus. Tudo cabeça. Bababá, boca falando, falando, papagaio. E cabeça. Não resolve a vida. Ah, nasci na igreja A, B, C, e a vida está um lixo, não vai para frente. Não estou contra devocional. Você quer viver no nível do devocional, você vive. Se Deus acha chance de entrar e te abençoar, amém. Porque Ele só quer te abençoar. Ele não manda nada de ruim para você. Então precisa saber escolher o que você quer, tá? Então, agora, ninguém precisa me responder, mas você pensa aí. Qual que é o seu conceito sobre orar? O que que é orar? O que que quer dizer orar para você? Orar quer dizer, é uma atitude de perseverar nesta condição de orar. Pode ser isso. Será? Seria bom que fosse. Oração, quando fala isso, é uma perseverança que você tem para entrar em contato com Deus, né? É isso aí, tá? Ou então, outra coisa, ah não, orar quando eu preciso, ah, hoje eu estou precisando muito, ah não, hoje eu estou tão bem, gente, estou ótimo, eu tenho mil coisas, tchau, Jesus, nem sei se tem Jesus, até já esqueci dele hoje, completamente. Então tem isso também, pode ser esse caminho. Então qual é o conceito de orar para você? Aonde que está esta condição que a Bíblia fala, porque o próprio Jesus fala para nós, tá? Então, existe também essas pessoas que pegam a oração na hora que está no sufoco, que não está aguentando, existe telefones aí, SOS, da oração. Existe? Aí pode ligar lá, não, até a pessoa está tão desesperada que ela ouve aquela palavra de Deus, se aquilo lá realmente está ungido, pode melhorar. Mas tudo bem, se ligar para o lugar certo, né? Para uma pessoa que tem Deus, senão também não vai achar, não vai ter. Mas então vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Olha só o que, que Deus está falando conosco. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados a para ter comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está falando aqui que Deus é tão fiel que deu Jesus para nós termos comunhão com Ele. Comunhão é relacionamento, é entrar nele, estar nele, viver nele. É isso que é relacionamento. Não é conversa fiada. Blá, 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 blá. Então, ele está falando bem isso aqui, tá? Então, relacionamento, vamos pensar um pouco, é quando você conhece muito bem uma pessoa. Ah, tem relacionamento com aquela pessoa? É assim, a gente se visita, a gente está junto, um vai na casa do outro, a gente participa um da... É isso, a gente se conhece. Você se relaciona, vai se relacionando, que cada vez você conhece mais a pessoa, você sabe mais dela, você tem mais intimidade. Tipo, ah, eu aconteceu alguma coisa, não, vem dormir aqui em casa, tem eu. Não, eu vou aí, pode deixar. Então, o relacionamento, que é isso que ele está falando aqui, dessa comunhão, sabe... Ele é tão poderoso que Deus quer que nós tenhamos, porque é só aí que você vai ter confiança nele. A pessoa que tem relacionamento mesmo com Deus tem confiança nele. Então é aí que ela descansa, aí que a pessoa consegue perseverar, não se aflige com os problemas, porque está na visão de Deus. É isso que ele está mostrando para nós, né? Então, esse relacionamento que Deus está falando aqui, que nós fomos chamados para termos um relacionamento com Ele, que é isso que Ele está falando, não é um conhecimento de vista. Você conhece tal... Ah, eu conheço de vista. eu trabalho lá, naquela empresa, tenho uns colegas, mas você não tem intimidade com eles. Você encontra com eles lá, às vezes almoça junto, bate um papo, mas você está mais é trabalhando, quando acaba o trabalho, você vai embora, você tem férias, você vai embora, você está fim de semana, você não vê, você não, ninguém manda mensagem. É um conhecido só, de vista. Tá valendo? Então, existe uma diferença de um conhecimento através de um relacionamento, de um conhecimento que você tem aparentemente só de vista. Então, agora sim, o relacionamento que Deus está falando aqui no versículo 9, que é a comunhão, comunhão e relacionamento é a mesma coisa, é a mesma coisa que orar. Para você ficar mais fácil, para tirar esse conceito de orar, que você fala coisa da tua cabeça. É relacionamento. Para você conhecer Jesus, conhecer Deus seu Pai e o próprio Espírito Santo. Tá valendo? Não é só blé, 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 blé. Você tem que ouvir ele, ele te dá direção de vida. Te dá respostas do que você tem que fazer. Por isso que as pessoas religiosas não aceitam as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. Porque tudo que Jesus fazia, os fariseus e os doutores da lei, todos aquela gente, os ímpios, e a liderança toda da igreja, eles iam contra, porque não batia com a cabeça deles. Então, quando você está no Espírito, por causa da sua comunhão com Deus, não bate com a religião dos outros, com a cabeça dos outros. Eles não vão aceitar. Já viu isso? Se você falar um detalhe da sua vida, que você é guiado pelo Espírito Santo, o ímpio ou o religioso não entende, não aceita. Porque ele conhece Deus só de vista, de ouvir falar. Só ouviu falar que Jesus morreu na cruz, que ele levou os pecados, que ele é o Filho de Deus, que ele fez muitos milagres, nasceu pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, virgem, e o pai dele era José, que ajudou a criar, não sei o quê, bababá. Só sabe isso. Não sabe mais nada de Jesus. Não é para você ficar nesse nível. Esse nível não vai mudar a tua vida. Você não sabe como que você vai falar com ele, como que você vai ouvir, porque muitas vezes você está ouvindo é a tua cabeça. Porque nós podemos ouvir a nossa cabeça, ouvir o diabo e ouvir Deus. Isso acontece. Então você tem que saber como que ele fala com você nesse relacionamento. Porque veja que é, isso aqui é mandamento, versículo 9. Ele nos chamou, é um chamado. Para nós termos comunhão com Deus nosso Pai em Cristo Jesus. Porque Ele é o elo da comunhão com o Pai. Tá valendo isso? Então, aqui, essa palavra eu estou trocando comunhão agora, correlacionando com oração. Comunhão. Se eu falar, é para nós termos, então, esta união com Deus através da oração em Cristo Jesus. Oração, pronto. Você já sabe o que é a religião, que jeito que é. Blá, 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 blá. Você inventa, você faz coisa da cabeça. Coisa que a religião faz. E não tem resposta. E não é isso que Deus quer, tá? Agora, nessa comunhão que ele está falando aqui, é assim, ó. Ele fala comigo, eu escuto. Eu falo com ele e ele me ouve. Você tem que chegar nesse lugar. O que você acha? Gente, isso é glória. Você vai praticar esse troço agora. Essa coisa é maravilhosa, é do Espírito. Você tem que aprender como que você vai se relacionar com esse Deus, você fazer o que Ele quer, na verdade. Porque às vezes você já fez o que Ele quis, mas você não soube dar sequência. Porque você não se aprofundou na palavra o tanto que você tinha e nem se aprofundou no seu relacionamento com Ele. Truncou, porque daí entrou a cabeça, as ideias, e parou completamente. Por isso que para de fluir, porque vem com a cabeça. Vocês estão me acompanhando? Relacionamento. Você ouve o que ele fala, ele te escuta, você escuta. Você fica no lugar de receber, nesse relacionamento. E depois, eu estou falando de coisa espiritual, tá? Isso aí o Espírito Santo te ensina. Isso não é matemática. Não é? Quando eu sento aí, eu já estou me relacionando com Deus. Qualquer hora, isso faz parte da minha vida. Faz 40 anos que eu vivo isso. O Espírito Santo que ensina, gente. Então, você tem que mudar o seu jeito de se motivar para orar. Eu vou orar porque eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero essa pessoa de Deus, que é Jesus. Mas para mim é o máximo. A maior pessoa para mim é Jesus e ele é. Mas você tem que ter isso na sua vida. Mais do que qualquer um aí que você anda atrás para fazer benefício para você. Eu não vou andar atrás de gente para fazer benefício para mim de jeito nenhum. Eu ando atrás de Deus e ele me favorece. Ele é que vai escolher como que isso vai ser. É diferente. Você fica escravo quando é você que faz a obra. Você fica escravo do diabo. Aí que tá. Então, quando eu ouço o que Deus me diz, ele me vivifica. Me vivifica, que jeito? Porque vem do meu espírito essa vida. Vivifica a minha alma com as coisas de Deus. Então eu fico animada, eu fico forte, eu fico guerreira, eu tenho visão. Mas isso leva tempo, você tem que ficar lá. Bastante tempo, você tem que ficar lá. Passar tempo. Porque você foi chamado para fazer isso. Comunhão, relacionamento, quer dizer, passar tempo. Lê lá, três páginas, quatro páginas. Jesus vai cá, Jesus vai lá, Deus faz isso, faz aquilo, Deus faz aquilo. Tchau, amanhã. Deus, credo. Nossa, eu queria um relacionamento. Ela foi embora. Que horror. Não houve um entrosamento, tá valendo? Por isso que a religião deixa o cristão desinteressado, desanimado, sabe? E cai fora. Ah, não, não quero. E outros, a religião é tão forte que fala, o quê? Eu não sei o que essa mulher está falando. Eu que não vou ficar, isso aí é loucura, bobeira. Fala. Isso é doideira, você vai ficar doido desse jeito. Então fica do jeito que você está, que aí você nem vê que você está doido. Porque eles falam que ficar orando em línguas, ó, pessoal, não senhor, era assim antes. Tá? Desequilibrado completamente. Então, vocês não têm que ficar escutando quando vocês começam a andar no Espírito quem não está. Não importa se a pessoa é líder religioso, seja quem for, que está na igreja ABC, não interessa. Tem que ser o que Deus está falando. Porque ele disse aqui, eu estou chamando você para ter comunhão comigo, Deus está falando. Porque ele é fiel, através de seu filho Jesus Cristo. Tá? Então, quando ele me vivifica, ele me dá uma ideia. Ele me dá uma ideia. Para tudo. Porque Deus não ministra só para o seu chamado ministerial. Mas para a sua vida. Você tem uma vida particular. Por exemplo, eu tenho que cozinhar, eu tenho que dar um jeito na minha casa, eu tenho família, eu preciso, ali eu não estou no altar, eu tenho que viver, eu tenho que fazer, e Deus me inspira, ele me dá visão, ele me dá ideia. Eu quero saber, gente, eu não cozinho mais, as mulheres, né? As mulheres são assim. Eu odeio cozinhar, Deus que me... Olha o nível de ódio que essa mulher está. Não, eu não estou condenando ninguém. Mas por experiência própria. Pessoa, quer se afundar. O que você quer ser? Vazia? Não quer ter nada na vida? Uma alegria num afazer? Em nada? Está morto espiritualmente. Sem graça. Faz uns 5 anos que Deus falou para mim, é bom você cozinhar. Deus só falou nesse tom bem suave. É bom você cozinhar. Eu cheguei na cozinha, já estava sem ideia. Eu cozinhei muito tempo. Depois fiquei muito tempo sem cozinhar. Mas foi numa época da minha vida que eu precisava que tivesse alguém. Porque foi uma época. Mas depois Deus falou, é bom você cozinhar. Então, Deus me dá ideias do que fazer, como fazer. Porque ele vivifica você. Não é para você andar morto aí, querendo copiar. Porque a sociedade é essa agora. Você quer ser bacana? Deus que me livre, servicinho de mulher. Ah, que horror! Não, gente, eu não estou descartando que a mulher é uma empresária. Ela pode ser isso, mas ela é uma mulher. Se ela casou e teve filho, ela foi chamada em primeiríssimo lugar para atender a parte da maternidade. Isso é bíblico. É uma vocação. Você pode aceitar ou não essa vocação, a mulher. Ela pode sim ou não, está na Bíblia. Então, Deus fala sobre isso aqui na palavra de Deus. Sobre a vocação. Paulo explica bem isso. Né? Vocês estão me acompanhando? Então, é nesse relacionamento que Deus vai te dando, então, ele fala com você, ele está recebendo você, o seu nada. Ele está recebendo o seu problema. Porque você não está lá esgoelando o seu problema para ele, aflito, que como vai resolver? Você está na comunhão, no relacionamento, usufruindo da glória dele com a palavra. É bárbaro isso, gente. Ele é uma pessoa viva. Você tem que conhecer esse Deus. Esse ano 2026 é para isso. Pague o preço para você sossegar a sua alma, que está escrito em Salmos. Ei, alma, sossega, não é isso? Que está lá em alma. Por que você está aflito? Sossega. Fala lá um monte de vezes isso. Sossega, alma. Para você ficar na presença de Deus. Então ele te vivifica, ele começa a te dar ideia de vida. Não de morte, porque a ideia de morte já está na tua cabeça. Já está com a sua religião. Isso é ideia de morte, porque não é do espírito, é morte. Mas não é morte para ir para o caixão, gente. Morte espiritual. Não tem relacionamento com Deus. Veja só como isso é importante. Tá? Então, é nessa hora que os versículos da Bíblia se tornam mais claros e vivos para você, porque ele te lembra uma passagem. Precisa ter tempo. Você tem que ficar lá relaxando, assim, no sentido de que você está ali com um propósito de buscar Deus. Quantas mil vezes o pastor David pregou e eu vou adorar a Deus, às vezes leva 2 horas para eu me desligar de mim mesmo. Mas eu vejo o ensino dele, todo mundo vem e fala, eu cheguei no seu ministério porque eu ouço o pastor David até hoje, então você não está escutando ele falar isso? Vai lá escutar, ele está falando isso. Não adianta escutar o pastor David não fazer, você tem que escutar e fazer, meu filho. Isso aí. Ele veio 40 anos no Brasil, falou. Quem que está fazendo? Né? Tem que fazer o que o homem passou aqui. É isso aí que ele está falando. Então, aí, gente, isso tu é aí que a sua oração se torna viva. Isso aí se torna uma oração. É isso que é oração. É o Espírito Santo envolvido com você. Você não vai dormir nessa hora, porque você está envolvido com a vida. É o máximo, porque oração de religioso dorme, ou não, que sono. Não, mas você está na vida ali com Deus, ele está te, sabe, te dando força, alegria. Então, ele nos chamou para isso, eu não estou inventando, está escrito aqui, eu vou ler de novo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus pelo qual foste chamados. Para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa comunhão que é relacionamento, gente, é conversar, é ouvir e ser vivificado. Porque Paulo fala que nós somos vivificados, lá em Romanos. Vai ler, vai estudar um pouco a Bíblia. Vai ler. Fica escutando bastante e orando em línguas. Vocês estão fraquinhos na Bíblia, hein? Vou fazer uma prova aqui. Gente, o que você sabe da Bíblia? Pelo amor de Deus, Cristo Redentor. O que você sabe da palavra de Deus? Para te dar força. Aí eu orei, sabe, pastor? Aí eu falei assim, então, aí Deus, né? Não, Deus, eu sei que o Senhor está... Né, então, mas olha, eu orei. Quer me dizer o que eu acabei de falar? Hein? E aí veio a resposta? Veio nada. Porque isso é oração. Tá valendo? Não sabe nem falar o que falou. É? Gente, atenção, vocês têm que aprender a andar no Espírito. Você tem um Espírito nascido de novo porque você aceitou Jesus, você está salvo. Não é para você viver na carne, na alma. Você, por isso que você se desinteressa por Deus. Sabe? Vai só assim no último caso, não, porque eu preciso. Você vai no, assim, no sentido de que você fazendo isso, Deus está te abençoando. Você não precisa fazer nada para Deus te abençoar, porque Ele já te abençoou. Está no teu espírito, é só ter comunhão e receber. Mas isso não quer dizer que você nunca mais vai na igreja, nunca mais vai ler Bíblia. Eita, calma. Não inverte. Tá valendo? Glória a Deus. É óbvio que se você está ouvindo a palavra que é ungida pelo Espírito Santo, é uma bênção para você, claro. Mas não que isso seja um sacrifício para você ser abençoado, absolutamente. Ridículo. Isso é religião. Obrigação, não é. Relacionamento não é obrigação. É um momento agradável, tá? Então esse relacionamento que Deus está falando aqui conosco é diferente daquela oração de joelhos, chorando, clamando, falando tudo que você consegue, suplicando, ai, você fica cansado e tudo mais. E daí, Deus, e agora eu não sei, Deus, eu não sei o que fazer, o Senhor quer me falar, por favor? Ah, então usa a pastora lá na igreja, mas me fala, por favor, porque eu não sei o que fazer. Aliás, eu nem sei, Deus, eu nem sei quem é você e tal e coisa. Vixe, isso não é relacionamento. Isso é oração de desespero que não resolve vida, só traz cansaço. Aí você sai da oração, você está atolado de problema. Mais ainda, porque não, nem escutou nada, entrou vazio, saiu seco. Vamos ver lá o que, como que é que Jesus fez. João, capítulo 5. Abre lá. Quer ver? Porque Jesus orava, gente, mas vamos ver como que ele fazia. Ele é quem nos ensinou, porque ele, Deus, fez homem, para falar, ó, como que você vai se relacionar com Deus? Eu vou ensinar, eu vou aí, eu sou Deus, eu sou o Verbo desde o princípio, eu sou a palavra viva, mas eu vou me tornar carne para poder habitar aí no meio de vocês. E vou ensinar. Como é que uma pessoa, que um ser humano pode se relacionar com Deus. Como é que é isso? Ele veio. Então, olha aqui. João 5, versículo 19. Olha essa maravilha. Jesus, ele orava com o Pai, para o Pai, num relacionamento. A oração dele era relacionamento. Você vai entender agora o que é relacionamento. Então, abre aí os seus ouvidos, em nome de Jesus, espirituais. Então, lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que, porque a verdade já é ele e já é o que ele fala, mas ele repete, porque, gente, isso é importante, ele quer dizer. Isso é muito importante, Jesus está falando. Que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Tudo, ele diz aqui, o que este fizer o pai, o filho também faz. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo do ministério de Jesus, porque que ele fazia milagres. Como que ele fez todas aquelas obras que eram do pai. Aqui está o segredo. Ele tinha relacionamento com o pai e o pai mostrava tudo, que jeito que tinha que fazer. Ele vinha e fazia. É isso aí, exatamente João 5, versículo 19. Ele precisou fazer, se fazer carne para ser o Filho de Deus e o Filho do homem e habitar entre nós aqui para nos ensinar. É isso aí, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que ele era o Verbo desde o princípio. Ele é a palavra, sempre foi. É o que está escrito na Bíblia, né? Que a palavra estava com Deus, é ele mesmo. E depois, então, ele se fez... que a palavra era Deus. Tudo é Deus. Era ele, gente. E ele se fez homem para poder nos ensinar. Então, ele não podia fazer nada por ele mesmo. Ele nunca inventou, ah, eu vou fazer assim, então, hoje. Pode ser que ele tenha tido uma ideia, mas ele nunca seguiu a ideia dele, porque ele sempre frisava isso. E isso aqui, ele está nos ensinando, que é isso que nós temos que fazer. Acabou de falar que nós temos que ter relacionamento com Deus. Então, ele tinha que, nas orações, ou seja, no relacionamento dele com o Pai, ele ouvia o Pai falar com ele. Ele recebia do Pai com a palavra, que é ele mesmo, como que ia ser feito, como era o plano para amanhã. Vocês estão acompanhando? O que você faz na hora que você levanta? Você levanta e sai e vai e faz o que você quer. Sem saber se é Deus que mandou, como é que está a situação. Você que resolve. Tem gente que resolve fazer mudanças porque decidiu na cabeça, nem sabe. Depois não dá certo. Porque Jesus falou, olha, eu só posso fazer o que eu vejo o Pai fazer. Então, a obra da fé que a Bíblia nos ensina é que você só pode fazer o que você vê o Pai fazer em Cristo Jesus. Porque Jesus é o elo. Então, não tem nada de intelecto e criar imagem na cabeça, tá? Tá valendo? Gente, isso aí... Peraí, ai, credo, agora eu não estou entendendo. Então, porque você está... Na mente carnal. Você tem que buscar a vida espiritual, porque está escrito isso aqui. Isso é o tempo que você passa com Deus. Eu estou... É mil ensinos, esse aqui encaixa com outro, com outro, com outro. Dá um todo, se você for estudando. É assim que eu tenho que fazer, eu tenho que prestar atenção em mim. Eu tenho que me aquietar. Então, você mesmo que vai trazendo a sua vida para Deus. Você mesmo, porque ela está cheia de problema, cheia de situações lá dentro, que não são de Deus, são trevas, pecados que Deus fala. Então a gente vai entregando para o Pai. Então, como que Jesus, ele, mas como que ele conseguia ver o que o Pai fazia? Ah, que simples, relacionamento. É isso. Ele via no relacionamento, você vê o que Deus faz. Ele te dá ideia, ele fala com você, ele vivifica você. E você, essa visão que ele te dá, ela vem junto com a palavra que está na Bíblia. Por isso que você tem que ler Bíblia. O Espírito Santo levanta uma palavra para você, da Bíblia. Para quê? Para você falar aquela palavra e entrar na visão. Para você ter ação depois, porque vai acontecer. Ele está te preparando para você ir fazer. Por isso que Jesus passava horas e horas. Ou ele ficava à noite, ou ele ia lá na madrugada, 3 horas da manhã por aí, ele ficava até às 6, a hora que clareava, ele já ia para o templo. Aí ele começava a obra. Mas ele ficava sozinho, ele nunca levou ninguém para ir ter relacionamento com Deus Pai. Você é casado, quer ter oração, marido com a mulher com o marido? Não, mas isso é uma oração familiar. Amém. Mas isso não é relacionamento com Deus. Não fica só nesse prisma não, que isso é muito pouco. Isso aí não é relacionamento, isso é uma coisa à parte. Podemos dizer que é válido, mas não é o que vai te dar o relacionamento, tá? Então, ele nesse relacionamento com o Pai, isso é igual a orar. Jesus orava. Então, vamos dizer que isso é orar. Então, isso aí. Pronto. Relacionamento. É orar. Tá? Jesus ia orar, a Bíblia diz. Né? Ele ia lá para a montanha, ele ia orar. Lá para o monte. Então, ele ia se relacionar com Deus, Pai. Tá valendo? Agora eu vou orar. O que você faz na hora que você vai orar? Deus vem cá, Deus vai lá. E diabo sai, e diabo vem. Sei lá, meu. Fica um tal que não tá resolvendo nada. Ai, me dá força, Deus. Me dá força. Porque, ixi, você não é assim que você recebe força de Deus. É no relacionamento, meus queridos. Senão você fica aí fraco. Você fica atordoado. Precisa tomar remédio. Trazer emoções. Estão me acompanhando? Está valendo isso? Ainda bem que teve uns 4 amém. Graças a Deus. Aí quando você está nesse relacionamento, ele vivifica você, você quer ficar mais, porque é bom demais. É isso que sustenta a sua vida. E quanto mais você fica com ele, mais a sua alma é renovada e transformada na imagem de Cristo Jesus, com a mente de Cristo. Você não tem conversinha de religioso. É diferente. Porque as pessoas começam a escutar muito, eu falei isso, para elas vêm falar comigo, falando versículos inteiros, para falar, eu estou, não, você não está no Espírito ainda. Quem está no Espírito não precisa ficar falando versículo. Está vivendo, já entendeu, é pessoa madura, sabe conversar. Porque está no Espírito, não precisa ficar falando que está no Espírito. Quem está no Espírito não precisa falar que está no Espírito. A conversa é outra. É igual criança que quer falar igual adulto, coitado, nem sabe o que está falando. Copiar o pai, a mãe, a professora, não é não? Sabe falar tudo, mas não tem maturidade. Então não precisa ficar fazendo discurso, é diferente. Isso não é relacionamento, isso daí é querer ser espiritual e não é. Não, eu não estou condenando ninguém, tá bom? É só para você se observar, você não precisa ficar querendo se aparecer que você está no Espírito, falando blá, 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 para mim, que não, você não está se aparecendo coisa nenhuma. Eu já vi que você não está, pronto. É para apagar isso aí. Porque quando você está, a sua atitude muda, sua vida muda, você é outra pessoa, você é madura, maduro espiritualmente. É isso aí que é a vantagem, porque Deus está resolvendo a sua situação. Porque você está nele. Está valendo? Então isso precisa de tempo. Agora o religioso vai falar assim, ó, não precisa orar muito não, tá? Não precisa orar muito não, porque isso é atraso de vida. Isso é coisa de gente doida que fica inventando. E olha, vocês param com isso. Mas eu vou dizer para você, não pare. Porque é isso que sustenta a minha vida. Faz mais de 40 anos que eu nasci de novo. E eu nunca dei um passo para trás. O diabo nunca acabou com a minha vida, nem com a minha casa. Você precisa estar estabelecido nele, em Deus. O diabo não acabar com a tua vida. Porque para nada ele derruba o barranco, você cai lá embaixo. Tá? Fica andando com a religião. É isso aí que o diabo quer que você pare. Você fica escutando conversa de um, conversa de quatro, conversa de cinco, que não sabem andar na palavra. Você tem que ter tempo com Deus. É lá que você vai entender o que é certo, o que é errado. Você vai viver com Jesus. Poxa vida, você veio aqui porque você quer Jesus. Claro, senão você não vinha. Você ia para outras bandas, tá cheio de lugar aí hoje. Você veio porque você quer, então, olha o alimento que Deus está te dando. Para fazer você ser uma pessoa que anda com Deus. É diferente uma pessoa que anda com Deus. Bem diferente. O religioso não entende, não aceita, critica e põe fora. Porque não, vocês podem ver o que fizeram com Jesus. Ele falou, o mesmo, vão fazer com você, tá? Então, nesse relacionamento é que Deus ensina. Para eu vir pregar aqui, essas coisas todas, Deus me ensina no relacionamento que eu tenho com Ele. Tanto estudar a palavra, como que é isso, como que eu vou passar para as pessoas, como que vai ser. Então, estudo bem do relacionamento que eu tenho com Ele. E ele vai ampliando cada vez mais, porque ele me ensina como ensinar, ele me ensina como ministrar, ele me ensina como viver, ele me dá ideias, ele me dá visão, ele fala comigo. É isso que tem que acontecer com você na oração. Porque você quer confessar a palavra, porque toda a vida que eu confessei a palavra, eu confessei meditando. É isso que transforma o homem, a vida e transforma. Porque se você não meditar, só ficar falando, não vai resolver a tua vida. Porque esse confessar a palavra é um relacionamento com Deus. Então você tem que chegar. Você está falando só da tua boca para fora? Ou você está vivendo aquilo? É isso que muda a vida. Por isso que não acontece nada. A pessoa já falou um monte de tempo aquele versículo, não aconteceu nada. Ah, eu vou mudar. Isso aqui, por que você vai mudar? Porque você está fora. Você não está no Espírito. Não tem revelação, não tem da palavra e nem a comunhão que é preciso ter, tá? Então, por isso que eu não venho aqui para usar o meu intelecto. Vocês percebem que eu não estou usando nunca meu intelecto aqui? Porque usar o intelecto não atinge as pessoas, porque fica tão rebuscado, a pessoa falou lindo, mas você também não entendeu nada. Ah, sei lá, acho que falou de amor, não sei, parece. Até nem sei, mas olha, a pessoa fala muito bem, sabia? Ah, até logo. Mesmo Paulo falou, olha, eu não venho aqui com a minha eloquência, meus amigos, eu venho com o Espírito Santo, com a verdade. Que ele podia vir com a eloquência, porque o cara era, gente, um acadêmico, o homem tinha conhecimento de tudo. Ele nunca usou isso para pregar o Evangelho, só com o Espírito Santo. O Espírito Santo que ensinou todo o Evangelho para ele. Ele orava muito em línguas. É preciso orar muito em línguas. Bom, mas isso não quer dizer que eu não oro também com as minhas palavras em português. Eu oro pelas pessoas, eu oro pelas situações. É óbvio, eu coloco essas coisas em Deus. Mas esse é um outro tipo de oração. Eu não fico ligada só naquilo, mas no relacionamento. E depois flui essa parte para eu interceder por alguém, orar. E isso é comum, faço isso direto. Tá? Então eu oro com o meu espírito, Kambarele Krishna, mas também com o meu espírito guiando a minha oração. Eu já ensinei isso, mas eu acho que hoje eu estou dando uma diquinha a mais, vamos dizer. Eu digo assim, então você tem que orar, que tem que brotar do seu espírito o que você vai orar. É isso, no relacionamento. Ele traz uma palavra, tipo, é isso que eu tenho que orar. E essa palavra te dá uma visão, é um versículo que ele lembra você. Você já leu bastante a Bíblia, você lê, tem um versículo que está aí. Ele vai lembrar você. Então, quando ele falar aquele versículo, é para você ruminar aquilo. Aquele versículo vai te dar a visão. Eu vou te falar aqui, olha, quando eu cheguei nos Estados Unidos, logo no começo, com as minhas duas filhas, aí, como eu nunca viajei, nunca saí sozinha, nada, nada, sempre meu marido estava comigo, porque ele, o chefe da família, e ele que cuidava de tudo quando a gente saía. Então, eu não precisava pôr a mão na bolsa, não precisava carregar documentos, não, ele fazia tudo. Mas agora eu fui sozinha com as minhas filhas. Então, eu tinha o dinheiro, mas, ai meu Deus, e se acabar esse dinheiro, o que, que eu faço? Meu Deus, e agora? Ficou uma tensão lá dentro. E lá mesmo, Deus falou para mim, num daqueles dias, não deixe as suas filhas passarem fome e compre a comida para elas. Porque aquele que está em mim não tem falta de nada. Na hora o Espírito Santo me lembrou isso e eu tive a visão da abundância e da fartura. Eu agi. Porque quando você tem a voz de Deus, você sabe que é a voz de Deus. A orientação, a palavra, você tem ação. Gente, foi só abundância, foi a partir daí que Deus começou a me usar para eu pagar o almoço, presentear, vamos dizer, que pagar é muito forte, presentear o almoço para aquelas pessoas que o pastor Dave levava para almoçar depois que acabava o culto. Umas pessoas que vinham, eram ministros, pastores de outros lugares que vinham lá, até tinha gente até de outros países, que vinham da Europa, etc., da África, e vinham, daí ia almoçar junto. Não era todo dia, mas ia sempre. E eu que pagava. Ele falava, ai, não, mas é bastante gente, Ana Maria. Isso há 25 anos atrás, 100 dólares era muito dinheiro. Tá? Digamos que hoje fosse uns 400 dólares. 300, 400. O almoço. Eu que pagava. Porque Deus me deu abundância naquela hora, gente. Tirou aquela coisa de ser ridica. Ridica. Sabe assim? Ai, não, eu não. Eu não vou pagar nada. Quanto mais você dá, mais você tem. Tem esse negócio. Tá ridicando porque tá com medo, vai acabar. O dia que Deus multiplicou meu dinheiro, foi isso aí que ele fez. Então, é isso. Você tem que ter relacionamento com Deus. Essa é a diferença. De quem tem relacionamento com Deus e de quem não tem. Quem não tem está sempre abatido, está sempre cabisbaixo, está desanimado. Olha, está cansado, não está com nada. Está fora, gente. Cadê esse Deus maravilhoso? Tá? Então, você tem que entender no seu espírito, que o Espírito Santo põe para você e ele traz para a sua alma. Uma vez que o Espírito Santo está agindo e você está nele, você está liberando a presença dele. Aí você tem noção, vamos dizer, entendimento do que é para você fazer. Mas é no relacionamento. Porque ele nunca vai falar uma coisa que você não entende. Deus é o máximo. Tudo que ele fala você entende com clareza. É bárbaro. Porque ele traz do teu espírito para o seu entendimento. É isso, gente. É muito bom. Veja Filipenses 4:8. Ah, mas essa palavra de Deus é o máximo. Ela nos ensina tudo. Vai estudando. Olha aqui, Filipenses 4. Todo mundo sabe esses versículos, mas olha. Quer ver? Ó, isso aqui é um tipo de oração. Você quer ver? O que que acontece quando você está em comunhão com Deus? Quem não está em comunhão com Deus não aguenta nada, gente. Fica em trevas. Você só vai ficar livre das trevas se você tiver comunhão, relacionamento. Tem que ter a palavra de Deus dentro de você. Senão você não aguenta. Por que que você não aguenta? Porque a palavra de Deus é luz. Você aguenta olhar para o céu? Você fica cego na hora. Você precisa de um aparelho específico para poder olhar, se for o caso. Então nós temos espírito para olhar para Deus. É com o nosso espírito. Então por isso que eu vivo no espírito, para eu aguentar a luz dele, para ouvir Deus, a palabra. Porque se ler dois versículos, a Bíblia cai da tua mão, você dorme, você... Ai, mas é porque eu não dormi à noite. Dormiu à noite por quê, hein? Qual que é o seu problema? Isso é problema. Está sem paz. O que está acontecendo? Você está enrolado com o quê? Então você não aguenta nada de Deus. A Bíblia tem trevas lá dentro. Quando a luz vem, aquilo faz... É só trevas. Não consegue romper as trevas. Porque não tem relacionamento com Deus. Tem que buscar esse relacionamento. Até romper. No começo é difícil. Se você nunca nadou, como é que você vai enfiar essa cabeça dentro d'água? Você vai... Não, vou sair daqui. Calma, o que é isso? Vamos treinar. É a mesma coisa. Você começa ali, você dorme. Dá tudo que é coisa ruim na tua vida. É a coisa ruim que está lá dentro, é. Trevas. Onde que está isso? Na alma. Nas emoções. Na mente, nos pensamentos. E na própria vontade humana. As trevas estão lá. É lá que estão as trevas. É lá que se abre a porta para o diabo controlar a vida. Cristão não gosta de escutar isso. Quer ficar andando na mão do diabo, é enganado. Que está tudo certo, que está tudo bem, qualquer conversa fiada. Gente, tem igrejas gigantes que a ministração é só religiosa, não tem fruto nenhum e o povo está lá batendo palma. Gente, como é que vai ser isso? É triste, gente. O pecado está no próprio altar. Então, tem que sair dessa. Vai lendo a palavra de Deus. Então veja aqui Filipenses 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, hein, depois de tudo que ele ensinou, aqui está a chave. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto. Seja essa a sua oração, vai. Essa seja a sua oração. Você pode usar isso daqui? Esse é um tipo de oração dentro disso daqui que eu expulso o diabo. E aonde é liberada a autoridade que Deus me deu? É dentro disso aqui. Vamos ler de novo? Então, tudo o que é verdadeiro, você faz uma checagem aí. Você sabe o que é verdadeiro? Você tem que conhecer bem a Bíblia. Você saber se é a verdade ou não. A verdade é a palavra de Deus, é Jesus. Tá? Então, a verdade, tudo que é da verdade, que é Jesus, tem que estar em você. Tudo que é respeitável, como é Jesus. Tudo que é justo, como é Jesus. Tudo que é puro, como é Jesus. Tudo que é de boa fama, que é Jesus. E se há alguma virtude, e se algum louvor existe, é essa a sua oração. É isso aí que você vai vencer. O resto você tem que ir eliminando da tua vida. Então, gente, não dá para andar com ímpio, né? Porque o ímpio não tem nada disso. Vai misturar com você, você vai ficar fraco, porque o diabo quer entrar na tua vida, e aí fica aquele bolo, você não consegue orar, não consegue ler Bíblia, não consegue andar com Deus. Porque anda muito com ímpio. Mas vai tendo o seu momento sério e forte com Deus, que toda essa barreira vai ser rompida. Porque a luz vai ser maior na sua vida do que as trevas dos outros. E elas, essas pessoas mesmo, não vão querer você perto. Você só vai ter pesar. Que pena, né? Porque eu não posso. Eu já falei de Jesus, eles não querem. Então não dá, eles não querem. Eles ficam sem graça com a minha presença. Porque a tua presença é luz e ofusca o pecado que está neles. Dá constrangimento. O que aconteceu quando Deus desceu no jardim? Ele estava escondido. Adão, o que foi? Não, eu me escondi. Por quê? Eu fiquei com medo. Viu? Tá valendo, né? Estão entendendo? Então, não adianta você querer ficar pregando para quem não quer ouvir. Você fala uma vez, duas, acabou e fim de papo. Porque é cegueira espiritual. Que ninguém vai convencer o outro. Esse é próprio Deus que faz isso. Se a pessoa não quer, é só aquela medida, acabou, fim de papo, não se fala mais. Se intercede, fica por isso mesmo. Tá? Então, é aí que é liberado o poder de Deus. Agora, existem diferentes tipos de expressões nesse relacionamento com Deus. Existe diferença. Porque, às vezes, Jesus, se a gente lembrar o jeito dele, lendo os evangelhos, às vezes ele se isolava, ninguém achava ele. Isso é relacionamento com Deus. Ele se aquietava, ele ficava quieto, ele ficava mais na dele. Isso é relacionamento, estava em relacionamento com Deus. Né? Outras vezes ele ficava muito tempo lá sozinho, na presença de Deus, tudo isso daí é oração, é relacionamento. Relacionamento chama oração. Então agora você está entendendo, por isso que eu quis mudar essa terminologia oração para relacionamento, porque está muito distorcido o que é orar. Então você acha que é ficar lá esgoelando, falando, chorando, ajoelhando, fazendo promessa e sei lá, e é 7 dias que eu oro, é 8, o outro é 21 e não sei o quê. Não é só isso, é constante. Tem que ser algo constante, diário, com Deus. Mas não é fazer por fazer, porque tem que ter mudança na tua vida. Porque se você tem relacionamento, a sua vida muda. Então, gente, é hora de dar um passo na frente. Acabou 2025. Nós já estamos andando muito longe. Lembra que 2000 que ia ser a virada? Bom, 2025. 25 anos já foram. E piorou. Só piorou, está uma catástrofe. Nós estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra. Porque ninguém tem vergonha na cara. Nem cristão. Ninguém. Ninguém. As mulheres cristãs estão na praia de biquíni, daquele jeito, tirando foto e postando. No Instagram. Pessoa que está dentro da igreja. Mas tem a dó, né? Então, gente, está no fim. Já acabou. E todos os habitantes daquelas 7 cidades que Deus destruiu, que é lá para os lados do Mar Morto, todos eram homossexuais. Todos. Até os filhos de Ló eram, né? Porque ele só saiu com as 2 filhas. Tá? Então, gente, nós estamos no fim. Tá rompendo a corda. Trata de ter relacionamento com esse Deus, porque o que interessa é a vida com Deus, isso aqui. Está no osso. O que você quer? O que você quer dessa vida? Levar o quê? O que você quer? Só está trazendo prejuízo, morte completa, tá? Então, relacionamento e oração é a mesma coisa. Põe isso na tua cabeça. Você tem relacionamento? Porque relacionamento é para você conhecer ou é só de vista? Né? O relacionamento é um contato que você tem íntimo com a pessoa, de amigos, vamos dizer. De amigos. Ou marido e mulher, porque o marido e a mulher se conhece muito bem. Já sabe, se fez assim, já sabe o que é, já sabe tudo. Porque buscou um contato junto, né? É assim que é. E também amigos, que você todo dia se encontra, vem na casa e tal, você sabe das coisas, tá? Então, só que veja, Jesus também, ele tinha esses momentos de relacionamento, mas depois ele expulsava diabo, curava enfermo, ele agia, ele fazia as coisas, viajava, tá? Então, ele também tinha essa parte da oração de expulsar diabo, de curar enfermos e tudo mais. Multiplicar os pães, alimentar os famintos. Então, ele tinha essa parte. Mas isso tudo é relacionamento. Brotava do relacionamento dele com Deus. A sua vida, o que você vive, tem que brotar do seu relacionamento com Deus, que só vai melhorar. Nunca vai piorar. Só melhora. Se está estagnado, você está parando, você parou. Você parou. Está estagnado? Você parou. Então, cuidado. Não é para parar. Não é para parar. Porque às vezes você se sente bem, presta atenção. Olha aqui, paguei as contas, fiz um bom negócio. Eu tenho um convênio médico ótimo. Troquei os meus carros. As escolas estão pagas, condomínio, tirei umas férias, mas o resto está tudo descambado. Dentro de você, você não é feliz, você não vê esta prosperidade de abundância na sua alma, você não vê? Você não vê esse contato da presença de Deus, você não tem visão para o seu amanhã, você não sabe se isso aqui vai dar certo ou não, o que, que vai ser. Então não é por aí que você se baseia, que a tua vida está ótima. A comida está na mesa, o povo está ali em roda. Não é isso. Mas está tudo vivo, andando com Deus? Vivo espiritualmente ou está tudo morto? Como é que está isso? Vocês estão acompanhando? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Dá para entender o que eu estou falando? É. Interessa a tua vida com Deus para ver se esses outros se encaixam. Porque é o seu viver com Deus que é a luz para Deus poder chegar. Senão não chega. Então, é somente dessa maneira, nesse relacionamento, é que a sua vida é tirada fora da religião. Senão, você está na religião. Não vai dar fruto nenhum. Está valendo? Só blá, 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 blé, 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 blé. Fica naquelas conversas sem afiada. Eu oro todo dia, eu falo, mas escuta, cadê a mudança da sua vida? Cadê a maturidade espiritual? Cadê o seu chamado? Você não faz nada? Porque quando você começa a andar com Deus nesse relacionamento, Ele te dá serviço, surge. E você faz com amor, porque você sabe que é Ele. É diferente de você querer inventar, tá? Então é muito diferente da pessoa, né? Tipo, ai Deus, eu nem sei como que eu vou resolver, não sei o que eu ia fazer. Então é isso aí. Eu queria tanto, Deus, mas eu não sei mais o que fazer. Porque você está fazendo com a obra morta, com a tua cabeça. Por isso que eu não sei. Mas olha, eu já orei, mas eu não sei. Não, você orou errado. Você não se relacionou com Ele. Porque se você se relacionar com Ele, você vai saber muito bem o que você quer fazer. Como é que eu soube que eu tinha que mudar de casa? Ai, mas por quê? Interessa. Para quem? Nem eu perguntei para Deus por quê. Eu obedeci e foi na hora que eu falei com o Fernando. Quando é coisa de Deus, foi na hora. Deus falou, se arranca daqui, se arranca. Vai, desobedece para você ver. Ele não vai poder te abençoar se acontecer alguma coisa. Ele não vai poder fazer o que ele quer se você não obedecer na hora. Ah, lá pro ano 2030 é capaz. Bom, até lá nem sei, né, meu irmão? Já tinha acabado tudo. Mas foi na hora. Como é que eu soube disso? Deus vinha falando comigo, mas eu não dava essa entrega para Ele. Eu estava ouvindo já, mas eu não dava entrega. um dia eu com o Fernando saímos. Ai, Fernando, acho que vamos mudar, vai. Tá muito complicado, vamos, vamos. Nós fomos aqui na Cauachê. Aí ele falou, olha, eu tenho um cara aí que eu conheço, ele tem um apartamento ali, não sei o quê. Bom, não interessa, vamos lá. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, isso aqui é o último lugar, eu nunca vou vir aqui. Para com isso, não é isso não, Fernando. Tchau, chega, parou. Negócio de mudança, acabou. Gente, foram-se mais uns 3 ou 4, 5 anos, sei lá. De repente Deus falou, manda, fala pra ele. Fala pra ele procurar o maior apartamento da Cauchy. Eu falei, ele levantou tipo, ai, 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 essa mulher só me dá encrenca. Mas nem respondeu, levantou e saiu, vai, não interessa. Eu dei o recado que Deus me falou. Gente, não deu um mês, ele falou, você sabe que o fulano aí falou que tem um apartamento que é muito bom na Cauchy. Falei, então é esse. Não é que eu sou sábia, que é metida. É unção, gente. Isso é ótimo, isso é Deus. Deus quer te livrar de tanta coisa e você não escuta Deus, você fica lá chocando com os teus problemas. Aí ele veio e falou, olha, eu tirei até fotos, porque ele gostou, mas ele não quis dar o braço torcer. Quando eu olhei, eu falei, mas é exatamente esse. Eu já marquei pra você ir lá ver amanhã. E foi. Já fez 3 anos e meio. Parece que foi ontem que eu mudei. Se fosse ruim, eu estava reclamando, né? Mas Deus só me abençoa intimamente. Dentro de mim, eu tenho satisfação. Ele mudou minha vida. Ele falou, eu vou mudar a sua vida. Ele me mudou por dentro. Sei, muito melhor meu relacionamento com ele. Muito melhor. Então, Deus quer te abençoar, você não ouve? Ele quer, mas você vai ter que ter ação. Ouvir e agir. Aí Deus pôs no coração do Fernando o desejo. Ele mesmo não entendeu por que que ele fez isso. Porque já tinha jurado de pé junto, daqui eu não saio nunca. Essa casa é ótima, e eu adoro, essa garagem para mim é ótima. Eu gosto porque fica os carros enfiados lá, ninguém vê nada, tá tudo ótimo. Aqui é bom, seguro, aqui é maravilhoso. Pois ele obedeceu Deus. Deus pôs o gosto no coração dele, ele ficou animado, fez o que foi preciso. Ele disse, ah, ela quis, ele fala. E nem ele entende por quê. Que ele obedeceu a Deus, ele não entende. Só ele não conseguiu entender. Mas ele, ela quis, mas ele está feliz lá, está tudo ótimo. E nunca fala, eu quero voltar para lá, jamais. Coisa de Deus. Deus quer te abençoar, mas você não tem relacionamento. Pai e filho. Em comunhão, passa tempo com esse Deus maravilhoso, né? Então, sobre nós, veja agora, isso é importante. É João 15, vamos lá. Estão conseguindo andar nessas palavras aqui? Estamos andando junto, gente? Pessoal de casa, olha, para melhorar a sua vida. Você acha que Deus agora vai querer que o ano 2026 seja o pior ano da sua vida? Ele não quer. Aconteça o que acontecer, ele vai estar junto, ele está sempre junto. Deus não desmorona a vida, ele constrói a vida. Enquanto o mundo está mostrando o pior, Deus está mostrando a salvação. É isso aí. Então, vamos ver João 15, os versículos 4 e 5, né? Então, nós vimos lá em João 5,19 que Jesus falou, olha, eu não posso fazer nada sem que eu veja o que o Pai faz. Porque é para eu fazer exatamente o que ele faz. Então ele via o que o Pai fazia no relacionamento. Como o Filho do Homem, ele via, ele precisava. Ele era 100% Deus, 100% homem. Então como o Filho do Homem, ele precisava ver. Então ele entrava no Espírito, que o Espírito dele é o Espírito de Deus. Era o 100% Deus. Entrava na presença do Pai, tinha comunhão. Então, ele disse, eu não posso fazer nada sem que eu veja o que o Pai faz. Ele falou isso. Agora vamos ver os versículos aqui, 4. Jesus diz, permanecei em mim. Ele está dizendo isso, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Isso aqui é muito importante. Aí o 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, aqui ele está mostrando que é para nós termos o mesmo relacionamento com Deus, Pai, que ele teve. É isso que ele está falando. Porque permanecer aqui quer dizer habitar, no grego. Essa palavra permanecer quer dizer habitar. Habitar nele. Nós temos que habitar nele. Mas habitar e permanecer, que isso é feito através de um relacionamento. Do jeito que ele tinha com Deus Pai. Então não está nada fora, gente. É porque está querendo andar com Deus na carne, na cabeça humana, no pensamento, no intelecto. Você não vai andar com Deus. Aí que você não alcança, conforme a Bíblia diz. A nossa mente humana não alcança Deus. Não tem espaço para Deus lá. Então, por isso que a mente tem que ser transformada pela palavra para poder receber esse entendimento. Que eu tenho um relacionamento com Deus, que ele fala comigo. Ele me dá visão quando ele fala. Então, este permanecer aqui é habitar. Então, é se relacionar. Habitar é relacionar. E habitar é também orar. Vamos falar isso para você entender agora? Orar é se relacionar. Se relacionar é orar. Tá? Por causa desta confusão que foi feita com a palavra orar. Mas é relacionamento, tá? Então, se nós estamos em relacionamento com Deus, que é o que ele está falando aqui no permanecer, então nós estamos em oração. O fruto que Deus tem para nós, para a nossa vida, vai sair do nosso espírito, que é desse relacionamento. Porque ele disse que é para nós darmos frutos. Ele falou aqui, ó, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto vem de dentro aqui do nosso coração e não aonde está a contenda. Onde que estão as contendas? Nós temos que orar da maneira de Filipenses 4:8. É isso que tem que fluir do nosso coração. Então, aí vem o relacionamento. Vocês estão acompanhando isso? Isso é maravilhoso, é mudança de vida. Isso aqui realmente andar no espírito. Então, a gente nunca, presta atenção, fruto, vamos pensar, então, numa laranjeira. Por acaso, você já ouviu a laranjeira falar, ah, eu não consigo produzir laranja. Não, ela só produz laranja. Por quê? A essência dela é laranjeira. Então, isso é a mesma coisa conosco. E por que que ela dá laranja, a laranjeira? Por que que sai esse fruto dela? Porque ela está plantada no lugar certo, aonde tem o sol, a chuva e o terreno adequado para ela produzir a laranja. Estou dando esse exemplo que nós vamos entrar no espírito. Tá valendo? Vocês têm que ouvir isso, gente. Pensa que você escutou isso agora, você chegou na sua casa e embolou tudo. Você tem que ouvir, você vai ficar quieto, sentado, passa um tempo com Deus lá, vai se entregando, vai orando, para você começar a entender que o seu espírito, com o Espírito Santo, vai começar a ensinar a tua mente transformada, para você andar com Deus. Porque uma vez que a tua mente está transformada, ela não pertence ao mundo mais. Você caiu fora. Olha aí. Então, o terreno, essa laranjeira precisa ser nutrida, né, com o sol, com a chuva, com esse terreno, para ter o fruto. Então, todo relacionamento envolve um fruto. Gera um fruto lá, ou não? Claro, né? O homem com a mulher, num relacionamento íntimo, nasce uma criança. Não é só de ficar perto um do outro. Não nasce criança. Tem que entender isso. Tem que ter um relacionamento íntimo. Ou não. Todo mundo é adulto aqui, entende isso aí. Então, o relacionamento íntimo com Deus produz fruto espiritual. Tá? Então, aqui vem o que eu já tinha dito, que os cristãos, eles querem receber fruto fazendo coisas com a própria força. Eu sou muito boa, eu ajudo as pessoas, sabe? Eu vou atrás, eu faço isso, eu faço aquilo. Se Deus não está mandando, não é para você fazer. Você tem que ver o que, que Deus quer. Tem que fluir do seu coração. E depois a pessoa fica cansada, fica exaurida e tal, ela desanima. Ah, eu nem sei o que, que Deus quer comigo e tal e coisa. É lógico, está inventando. Eu só não sei, eu fico quieta, parada. Oh, beleza, eu não vou inventar nada. Porque se eu inventar, eu não tenho força. Tudo que eu faço é com a força de Deus. Com a minha força, eu não tenho força nenhuma. Nenhuma, eu não vou fazer nada. Nem almoço. Não vou fazer nada. Vou ficar olhando assim, vou além, esperando ver se eu vou embora dessa terra. Então, não, não quero essa vida pra mim. Tá? Estão me acompanhando?
Amém.
Então, do relacionamento surge o fruto. Todo relacionamento. O seu relacionamento com Deus é isso, tá? Então, quando você está entrosado com Jesus, nesse relacionamento, surge um fruto. Ele começa a mudar a sua vida. Você cria vida. Ah, eu tenho tantos anos, eu sei lá quantos anos eu tenho, já cansei de falar isso, eu sei lá, eu vou trazer meu documento aqui para você te mostrar. Porque então eu não posso fazer mais nada com essa idade. Né? Andar de chinelinho, arrastando o pé e deixar a vida correr para ver que dia que eu vou morrer, sei lá. Que vida tonta essa, sem Deus, completamente. Completamente sem Deus, isso é vida de diabo. Esse é o próprio diabo, encarnado. Trevas, não é a vida que Deus deu para nós. O relacionamento com Jesus, ele passa o que ele é para você. O religioso não entende isso, isso é absurdo. Mas é vantajoso, hein? Eu tenho tanta atividade assim dentro do que é para eu fazer, que Deus me dá força, que eu acordo, é que dia que é hoje? Ai, meu Deus, hoje é academia? Ah, não, é porque... Ah, não, hoje é o quê? A feira? Aí o mercado? Ai, acho que hoje é que eu marquei fazer unha, hoje é foi isso. Ai, hoje é aquela mulher que vem limpar. Ai, meu Deus! Eu preciso levantar, eu tenho que olhar, eu já levanto rápido. A vida já começou, abri o olho. Todo dia. Ai, hoje é culto, meu Deus. Para mim, a maior responsabilidade da minha vida é esse dia. Que eu venho aqui no culto. É a maior responsabilidade que eu tenho na minha vida. Isso é sério. Para mim, é muito sério. Porque sem ele eu não aguento vir aqui. Porque tudo que ele é dentro de mim sai aqui. Entende? Então, não, hoje é culto, é aí que hoje, Eu já fico assim, não, hoje agora eu não quero muita atividade, muita conversa, muita coisa. Eu quero mais é ficar com ele. Porque eu quero vir bem aqui. Para aquilo tudo que eu tive em comunhão com ele poder sair aqui. Que é nada inventado esse negócio. E nem copiado. Então, não é o caso. Vocês estão acompanhando, gente? Então, esse relacionamento é isso. Você está entrosado com ele. Vem ideias, vem visão. Gente, você muda. Eu me lembro, logo nos primeiros cultos aqui, uma moça, ela era jovem ainda, mas ela tinha depressão. E ela começou a ver, Jesus libertou ela. Nossa, aquela glória. Mas eu sempre pegando isso aqui, né? Orar em línguas, ler a Bíblia, conversar a palavra, louvar o Senhor, sempre, 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 nunca foi outra coisa. E os louvores, já ia libertando as pessoas e tudo mais. Aí um dia ela veio e falou assim, ai Ana Maria, olha, eu tinha depressão há muitos anos, mas você sabe que com as orações, com isso, conhecer Jesus, eu fui liberta, porque eu nunca tinha limpado o meu close. Eu moro não faz não sei quantos anos aqui. Pois eu fui lá, mas foi impecável. Ela era muito jeitosa, mas não tinha força. Estava morta. Você pensou, você olha para um negócio, Deus me livre, não quero nem ver. Porque eu não vou fazer mesmo. Está morrendo. Não tem a força de Deus. Se você não tem a força de Deus, você nem levanta. Você fica um trapo. Viver para quê? Puxa, hoje ainda é terça, quarta. E daí que é domingo? Mesma coisa. Então, para mim, tanto faz, qualquer dia, é a mesma coisa. Eu levanto com Jesus. Não tem esse negócio. E se eu posso ficar lá com ele, aí que eu gosto mais. Que é ali que eu adquiro vida. é muito bom. Então ela ficou liberta. Daí ela veio, me chamou, eu com a minha mãe, nós fomos lá. E aí ela falou assim, olha, eu faço tapioca. Eu nem sabia esse negócio de tapioca, mas isso aí foi em 1500, né? Aí tá, ela fez lá, falou, ah, é gostoso, tal. Tá. Daí ela abriu a geladeira e falou, olha, a minha geladeira só tinha uma garrafa d'água antigamente. Tinha nada, ela não fazia nada, foi depressiva. Diabo. Não, não. Olha só. Então, ela começou a se relacionar com Jesus, ela criou vida. Mudou tudo nela. É isso, gente. Você começa a relacionar com Jesus, fazendo isso tudo, estudando a Bíblia, passa tempo com Ele, desliga essa televisão, essa internet que está falando besteira sem parar. Fica se alimentando dessas coisas vazias que prejudicam e matam. Você quer ver lá uma manchete? Tá bom, como é que tá essas coisas? Ah, tudo bem, mas isso aí não muda porque é todo dia, é novela, tipo, né? Então, não é por aí. Então, nesse relacionamento, ele põe as coisas dele em você. Isso é habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Entendeu agora? Aquele que se relaciona com Deus. Ele põe as coisas dele dentro de você. Está acompanhando isso? E essa vida que Deus tem me dado, passa para o meu marido, vocês não acreditam. Ele tem 76 anos, mas ele tem força. Levanta cedo, mesmo horário, sempre. Ele nunca vem... Não, ele chega cantando, chega assobiando, chega alegre. É vida. É vida. De qualquer modo, ele tem a oração dele que ele faz, como eu já disse. Ele lê a palavra lá, ele tem aqueles salmos, aquelas leituras que ele faz, e ele fala com Deus, deixa ele lá. Eu não sou Deus? Ué, mas a gente vê um retorno lá. Entende? Então, se tem gente na tua casa que não está salva, você que tem que estar cheio dessa vida. Para você passar isso, eles vão ver essa vida brotando de você e dando bênçãos para eles. Porque a religião não adianta nada, gente. Religião até acaba com a fé, tá? Então ele põe coisas na tua vida. É isso que nós precisamos ter, tá? Então, não é o caso de você querer produzir fruto. Ah, é, por acaso, na hora que vai nascer uma laranjinha, ai, a laranjeira, ai, vai, agora, ai, ai, ai. Por acaso. Nem sente, aparece. A laranjinha no galho. O fruto flui da sua vida, de Deus. Você não precisa fazer força. É Deus. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é religião de fazer obras mortas, que não resolve nada. Você só vê destruição na vida das pessoas. Ninguém está bem, tá? Quanto mais relacionamento você tiver com Deus, mais fruto você vai ter na vida. É isso que Deus quer, tá? O fruto surge. Passa mais tempo com Deus, você tem mais visão, você tem mais força, você tem mais vontade de estar com Ele, mais revelação você tem. Por isso que é novidade de vida. Não é moda que vai e vem, é novidade de vida. É uma vida nova que surgiu dentro de nós. Aí você consegue ter paz, você tem alegria, você consegue ver as coisas, o que Deus vê. Você tem que ver o que Deus projeta para a sua vida. Ele projetou só para a sua vida. Você tem que ver, você está perdendo. Pensa nisso. Eu vejo o que Deus projeta para mim. Antes, eu com a minha mãe, eu já não falei aqui, que a gente pegava e ficava fazendo roupinha, tudo bonitinha, para Denise, que ela era a primeira. Fazia, bordava, ai, mas cada vestidinho, cada coisa, tudo lindo, maravilhoso. Vamos fazer docinho. Vamos fazer docinho, vamos fazer salgadinho. Vamos fazer, agora vamos visitar a nossa amiga lá, não sei aonde, lá Jardim América, nossa amiga libanesa, vamos lá. Agora vamos visitar outra, vamos lá. Depois, nós começamos a orar mais e mais. Porque nós fazíamos oração junto de intercessão. Mas de manhã a gente fazia separado. Ela na casa dela, eu na minha. Pois um dia Deus falou, agora vocês vão parar com isso. Agora vocês vão orar mais e mais. Para de vestidinho, docinho e visitinha. E nós paramos. E eu estou aqui. Porque talvez eu nem chegasse aqui, se eu não tivesse obedecido. Esse é o plano de Deus para a minha vida. Pois ele fez a indústria, a empresa que o Fernando trabalhava, norte-americana, construir o escritório aqui em Alphaville, na Alameda, Rio Claro, ali embaixo. Um super prédio moderno, chiquérrimo, para preparar a nossa mudança para Alphaville. Porque o plano de Deus para a minha vida, para o meu ministério, era aqui em Alphaville. Por quê? Interessa? Para que você quer saber? Se ele quisesse que você soubesse, ele te falava. Ou ele me falava. Não interessa. Não interessa. Ele preparou tudo. Vocês estão acompanhando? Quem estava orando era eu. Em janeiro de 1990, fevereiro de 1993, Deus falou, começa a orar porque você vai mudar agora para Alphaville. Eu orei até janeiro de 1994, dia 15, quando nós mudamos para Alphaville. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, Deus falou até os versículos que eu tinha que falar, e glorificando a Deus, para eu entrar aqui com Jesus. Então, gente, como é? Eu sei o que eu estou falando, vida espiritual. Por que você tem que levar uma vida sem Deus, sem saber o que está rolando, deixar o diabo te guiar para acabar com você? Pensa nisso. E ele arca com a nossa vida em casa pela obediência de fazer o que ele manda. Ele nunca vai te mandar ali para você ir para o fogo, para te matar, absolutamente. Então, o fruto, ele surge, tá? Então, vamos ver aqui. A 2 Pedro, capítulo 1. Nós estamos acabando, tá? Porque isso aqui é interessante. Você tem que pegar bem essas passagens aqui para você ir entendendo. Agora, é isso que você tem que buscar, gente. Deus quis que eu viesse falar isso aqui. Porque isso é importante. Você tem que mudar o seu jeito de orar. Porque você tem que mudar você por dentro. Você tem que se encontrar com Jesus. Essa que é a verdade. Você tem que ter um encontro pessoal com ele, que é isso que muda você. Acabou. O dia que você encontrar com ele, ó, tchau, o resto. Ele vai ser o Senhor da sua vida. Porque ele ser o seu Salvador é uma coisa, e ser o Senhor é outra coisa. Ele que vai comandar, para te abençoar. Então, primeira Pedro, não, segunda Pedro, porque é capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, vamos começar no versículo 2. Olha aqui. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ele está falando aqui, graça e paz sejam multiplicadas. Quer dizer que graça e paz está à nossa disposição. É para você andar nisso. Já está à sua disposição. Você tem que andar nisso. É isso que ele está dizendo aqui. Mas, veja como, no pleno conhecimento de Deus, em Jesus Cristo. Então, lembre-se que o relacionamento nosso com Deus é só com Jesus que nós vemos lá em Coríntios. Ele nos chamou para uma comunhão com ele, Deus, através de Cristo Jesus. Não foi lá que a gente viu? Então, aqui ele também fala que ele nos dá paz e graça, e elas são multiplicadas. Se você conhecer Jesus, que tal? Você não quer conhecer Jesus? Você não precisa ir em Jerusalém conhecer Jesus, mesmo porque ele não está fisicamente lá. Aliás, agora ele está no seu espírito. Você tem que ter esse conhecimento que o Espírito Santo vai te dar. É maravilhoso. Quando vier um versículo, uma palavra, oh meu Deus, com essa música, você começa a te adoro, eu te glorifico. Então você acha que se você ouviu Deus, aquilo lá? Então o Senhor falou que essa situação é assim, você começa a falar o que ele falou. Em comunhão, aquilo vai aumentando. E ele vai te dando mais visão, mais palavra. uns louvores assim, para você ficar. Primeiro você pode cantar e tudo mais, mas eu só de escutar isso eu entro no Espírito, gente. Eu sei me comunicar com Deus. Então, o conhecimento aqui que ele está falando, que nós precisamos ter, é um fruto que vem do relacionamento. Você conhece a Deus, a Jesus Cristo, através do relacionamento, é fruto. Conhecer Deus, Jesus, é através do relacionamento, é um fruto. Brota isso. Você nem sabe como você começa a conhecê-lo. Ele começa a ter valor, ele começa a ter identidade, ele começa, sabe, ter aquela presença na sua vida. Por isso que você é diferente. Agora você ficou seletivo, trevas eu não quero. Aquilo Deus não está, eu não vou perder meu tempo. Por isso que você muda. É do relacionamento. Você já não viu gente que pega umas amizades e some? Ai, mas era tão mesmo que sumiu. Mas então, se você ficar com Jesus, as trevas vão ser tiradas. A religião não cabe, não dá mais, não interessa. Você fica diferente. Lógico que você está diferente. Você está andando com a luz, saiu fora das trevas. Vocês estão me acompanhando? O que você acha? Não precisa vir depois querer dar aula, né, gente? Vai viver. Dá aula para você sozinho lá no seu quarto. Que acho que é isso que você tem que fazer. Até você entender. Aí quando você chegar naquele ponto, todo mundo vai ver. Porque luz dá para ver. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que a gente colhe nesse relacionamento? Confiança. Você tem confiança extrema em Deus. Você não se abala. Em hora alguma, você não se abala. Porque nesse relacionamento você tem segurança e firmeza. Que Ele te dá, porque Ele está lá. Você conhece Ele. Olha que diferença. Não é demais? Perdi meu passaporte no aeroporto. Não sei se era Dallas ou Houston, sei lá. Um daqueles dois. Aí, que era a conexão que a gente fez para ir para São Paulo. Então vai, meninas, vai logo para o banheiro, porque a fila já começou. Aí nisso foi abrir a bolsa, pegar os três passaportes, sei que... Ué, mas tá faltando um, era o meu. Meu Deus, elas voltaram. Cadê? Vê aí se não tá na tua bolsa. Meu passaporte sumiu, sumiu, sumiu. Não, mas não tá. Puxa, agora... Sem passaporte não vai dar para entrar nesse avião? Como é que nós vamos fazer? Não, vamos ficar quieta. Calma, senta aí. O Senhor está aqui, Ele está conosco. Eu nada temo porque o Senhor está conosco. Não vou me afligir, Ele está conosco. Aí era a época do page, lembra? Antigamente não tinha esses negócios agora, é diferente. Aí lá, mulher tinha aqui, no page, falou meu nome, Ana Maria Bertini. Come here, tal. Fui lá. Eu falei, ai meu... ela ficou brava. Estava no outro avião. Caiu. Gente, o diabo tirou da minha bolsa. Uma coisa que não dá para explicar. Porque sentei, estava tudo dentro da bolsa. Mas ele não conseguiu. Tá? Eu não me afligi. O que você faz quando acontece uma situação na tua vida? Tá valendo? Se você tem relacionamento com ele, está com ele. Como é que foi Jairo? Ficou junto com ele. Ei, mas demorou, hein, para ele chegar lá, para ressuscitar a filha, porque quando Jairo veio, ela já estava morrendo. Depois ele ficou horas lá com aquela multidão curando. Ah, para de atormentar o mestre. Ixi, vai embora, tua filha já morreu. Larga a mão. Jesus falou, crê somente. Ele nunca falou um A. Nunca praguejou, nunca... Ei, Jesus, tenha dó, vamos logo. Como que é o seu relacionamento com Deus? Você fica calma, tranquilo. Isso é saúde para a tua mente, é saúde para o teu corpo. Que é o estresse dá doença, gente, em todas as áreas. Pessoa, não tem nem remédio que cura as doenças por causa do estresse. O medo. Medo é demônio, é Satanás. Mas Deus falou, não te dou espírito de medo. Te dou espírito de coragem, de força, de ousadia e de mente sã. O que você acha? Está valendo? Vocês estão se encaixando aí na vida? Jesus te ama. Glória a Deus por existir o Espírito Santo e a Santa Palavra de Deus. Para a gente poder chegar lá. Então, o versículo 3. De acordo com o seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, é nesse conhecimento. Esse conhecimento vem com o relacionamento, é isso que eu quero dizer. Esse conhecimento completo vem do relacionamento. Quanto mais relacionamento você tem, mais conhece o seu Deus. Você não vai ficar vendo Jesus andar por aí. Você não é, gente, assim. Você tem a visão aqui no seu espírito. Não troca isso por objetos. Louvar objetos e coisas. Ele está em você. Ele não está na parede. Ele está? Não, ele está dentro de você. A vida. Então, isso que é maravilhoso. Agora, o 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos falar das promessas. Então, essas promessas que estão aqui, presta atenção. É tipo uma foto impressa no seu coração, que você consegue ver no relacionamento. Porque você tem que ver essa promessa. Quando você vir essa promessa, você vai ter a força para você falar esta promessa e aí que a fé vem. Para você poder agir e receber. Porque ele falou que nós somos coparticipantes dessa promessa divina. Então, ela está estampada, essa promessa, no seu espírito. Agora você tem que tirar de lá para ela vir para a sua alma. Por isso que você vai ter que lidar com a palavra. Porque a palavra também está no seu espírito. Mas ela está aqui nesse livro para mostrar o que está no nosso espírito. Graças a Deus. Pela palavra de Deus. Então ela vai falar destas promessas que estão no Espírito, para vir para a nossa mente, para nosso entendimento. Então, por exemplo, mas aí, como que eu vou fazer para ver se eu vou ter que ver que nem uma foto, uma imagem? É óbvio que eu vou precisar fazer o que Jesus fez lá em João capítulo 5, versículo 19, que Jesus fazia tudo o que ele via o Pai fazer. Você vai ter que receber essa visão. Mas é em comunhão com ele. Tá valendo? Tem que ficar explicando bastante, porque se eu falar muito por cima, porque depois você vai entender isso em casa, orando e ouvindo, para você entrar nesse lugar, tá? Então é com expectativa que nós vamos atrás destas promessas. Porque se você não tiver expectativa, você não quer nem saber o que Deus tem para você. E é o Espírito Santo que te ajuda quando você ora em línguas, quando você adora a Deus. Ele que te ajuda a você entrar nestas promessas que Deus quer te dar. Todas as promessas que estão aqui, Deus quer te dar. Não é para você ser motivado a orar por causa dos problemas. Você deve ser motivado a orar para você entrar nas promessas. Esse é o objetivo. Quer ver? 2 Coríntios. 2 Coríntios 1:20. Bom, já que o ano está passando e já vai acabar daqui a pouco, nós podemos esperar ele chegar, né? 2 Coríntios. Ai, não, nem tanto, vai. Pelo amor de Deus, você quer me matar? Eu não, eu quero te ressuscitar. Tá? A palavra de Deus ressuscita morto, gente. É que nós estamos numa aula, certo? É um culto-aula. Então, olha lá, 2 Coríntios 1, versículo 20, diz assim, vocês sabem. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, as promessas de Deus têm o sim e o amém, ele falou aqui. Tá? Então, as promessas de Deus, elas vêm através da palavra de Deus. Porque Deus diz que a palavra é semente, ou não? As palavras todas são sementes. Então, elas são igual uma foto impressa. Vamos lá. Ah, então você tem lá uma floreira, um jardim na sua casa, você quer plantar uma hortinha, então você vai lá na loja que vende as sementes. Ah, mas daí você pegou um pacotinho. Ah, tá aqui, gente, a salsinha. Aqui é a salsinha. O envelope mostra o que está dentro da semente. Então, a promessa de Deus mostra para você o que está na promessa, no teu coração. A semente, a palavra que está impressa. Você vai saber, porque você vai querer comprar um pacotinho de flor. Ah, daquela flor beijinho bonito. Não, mas esse é salsinha, então eu quero esse bonito, flor. Então você é essa promessa. Você vai saber qual que Deus está querendo que você receba, que é para o teu bem. Você não acha isso o máximo? É isso que ele está falando, porque todas as promessas são sim e o amém. Tá? Então, essas sementes já estão prontas para dar o fruto, para acontecer o que está dentro dela. É a palavra, já está tudo pronto, é só estar no ambiente certo. Para a semente, ela tem que estar num terreno fértil, bom, com sol e água e chuva. Vai ser uma maravilha. Agora, para nós, tem que estar no nosso coração. Nós temos que preparar o nosso coração. É o lugar certo. O terreno do nosso coração tem que estar bom para ela dar o fruto. Como que vai ser? No seu relacionamento. A sua vida só vai mudar. Não fica dando tiro no escuro. Não dê tiro no escuro, porque o tiro volta para você. Não é não? É lógico, é perigoso. Você não sabe o que você vai fazer na sua vida amanhã, o ano que vem. Eu nem sei, gente, eu não sei. Então, lógico, você não tem a direção de Deus. Ah, Deus que sabe. Epa, tá muito vago, isso não é assim não. Deus, ele sabe mesmo, você não, ele quer que você saiba, para você conquistar, para ele te dar. Você não vai receber o que você não sabe. Isso é ignorância. Tá valendo? Ignorância é diabo. O diabo é um baita do ignorante. Que é o que ele põe nas pessoas, ignorância. Deus não, Deus é sabedoria, ele dá pra nós. Você não acha isso interessante? Então, gente, muda o rumo. Muda o rumo da corrida e você vai ser vitorioso. Você não acha isso o máximo? Ó, vira o botão e você vai ser abençoado. Então, você tem que passar tempo com Deus para você saber o que você vai fazer na sua vida. Eu sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu sei o que é para eu fazer, eu sei o que não é para eu fazer. Porque Deus começa a trabalhar antes certas situações. E você acha que é você pensando, voando. Não, não, senhor. Porque se você está em comunhão com Ele todos os dias, relacionamento, Ele está colocando em você uma ideia que é dele. Não queira, eu já preguei isso acho que há 20 anos atrás, ou mais. Não dê ideia para Deus, siga a ideia de Deus. Acho que até vou trazer isso de novo, que vale a pena. Não fica dando ideia para Deus. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Ele não vai estar lá. Então, ele começa a trabalhar com você, com uma ideia, até você chegar, porque vai ser naquela hora, se você está recebendo, vai ser naquela hora que vai ser o máximo da bênção para você. O que você acha? Olha que demais, gente, é bom você andar nessa segurança. Deus que está te abençoando, porque ele está vivendo dentro de você, tá? Isso é porque ele quer te abençoar. Todas as promessas são sim, amém. Ele não quer que a tua vida fique nesse marasma, não. Não sei o que vai ser. Como não sabe? Anda com Deus que você vai saber bem o que vai ser a tua vida. Tá? Então, Efésios 3. Ó, esse é o máximo esse versículo, gente. Eu não podia parar aqui. Olha só esse versículo, 20. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Pedimos é relacionamento. Cadê o ensino que eu trouxe aqui há poucos dias atrás sobre pedir e receber? Cadê? Faça favor de combinar com isso. Vai lá estudar isso. Você entender, você receber, você sair dessa. Depende de você. Ai, Deus que sabe, eu entreguei, viu? Opa! Essa é boa, viu? Essa é bem da religião. Eu entreguei isso, sai andando pra rua. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Sabe disso? Você entendeu o que eu disse? Ah, é. Tá errado. Tá errado, o que, que é isso? Entreguei pra Deus. O que, que é isso? Mentiroso. Pegou nada, você tá na mão do diabo. Pelo amor de Deus, não tem nada disso. Pedir é relacionamento. Por isso que Jesus falou, pedi e recebereis. Você está no relacionamento e ele te fala o que é para você pedir. E você fala e você recebe. Ué, foi o que ele fez comigo, é o que ele faz. Direto. Mas é um máximo. Fernando, nós vamos mudar. Chegou a hora. Então vai atrás. Na Kawashi. É para ser... Ele, nossa, é Kawashi, eu não vou para outra rua. É Kawashi. Não fui eu que inventei isso. Nunca nem pensei em mudar, morar em Kawashi. Nem sabia disso, nunca pensei. Deus, ele vai colocando para você o que ele quer te dar, que é só o melhor. Para ele te abençoar. Você tem que andar no passo dele para ele te abençoar, caramba. Será que não dá para entender isso? O religioso é assim, ó, tá na lama, mas olha, não me falta nada. Cristo, Cristo Redentor, na lama, não me falta nada. Ei! Acorda, religioso, acorda, tu que dormes. Levanta-te em Cristo Jesus e Ele te abençoará, Ele vai te iluminar. Não está ótimo? Ótimo? Meu Deus, está no pior do diabo, fala que está ótimo. Gente, pensa nisso, isso não é triste? Eu não tenho do que me queixar. Cristo Redentor. Não, não dá, gente. Meu Deus, que os olhos espirituais, Senhor Deus, meu Pai, sejam abertos com esta palavra. Para as pessoas odiarem as trevas e saírem da miséria do diabo. Vida que não tem retorno de Deus, em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos continuando. Então ele diz, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos... Conforme o seu poder que opera em alguém por aí, não, Senhor, que opera em nós, em você. O poder que opera em nós, o poder que está dentro de você para você receber. Existe um poder de Deus aí dentro para você receber. O poder não está voando, gente. Não está lá sentado no céu com Deus. O poder está dentro de você. Você tem que fazer alguma coisa. Se mexe. Tá valendo. A religião é para você não fazer nada. Só ficar falando abobrinha, não resolve nada, ficar naquele marasma. Mas vai ver o seu coração se você está bem, se você tem paz, se você ouve Deus. Como é que é a tua vida? Quem é esse Jesus que você fala aí? Que figura é essa desse Jesus? Quem é isso? Então, não tem nada a ver isso aí. Ah, esse relacionamento nosso com Deus, com esse poder aqui para nós... recebermos dele toda a força, esse poder aqui gera em nós energia, força, coragem. É esse poder, ousadia. Ele é liberado no relacionamento para você ser abençoado. Você fica uma pessoa forte, igual Josué, Moisés, Senhor, Abraão. Os grandes homens da fé que não chegaram nem perto do que nós recebemos em Cristo Jesus. Estão me acompanhando? Você gosta de ouvir essa mensagem ou como é que fica? Está animando você ou mais ou menos? Ai, não, está difícil. Difícil porque você quer fazer com a tua força. Com a tua força, você não faz nada. Jesus falou, eu não faço nada por mim mesmo. Você por você mesmo, você não faz nada. Você não consegue, já tentou, não saiu disso. Mas Jesus falou, se você habitar em mim, no relacionamento, tudo que eu sou, você vai fazer. E você vai dar muitos frutos. Tá? Então é isso aí, porque lá é o que ele disse em João 5,19. tem que habitar nele, porque ele tinha relacionamento com o Pai. Habitar é relacionar. Para você conseguir ter, pedir e receber aquilo que você pensa, mas não com a tua cabeça oca, cabeça sem Deus. Não, com a tua cabeça que está renovada a tua mente. Que Deus pôs para você, você teve um entendimento. Por isso que oração é isso. Eu já expliquei isso, acho que faz uns 3 anos já, sobre oração, não foi? Tem um ensino lá, gente, no site, pode ver. Você, quando você ouvir aqueles ensinos, você vai entender o que eu estou falando hoje. Estou explicando melhor. Porque eu falo que é o Espírito que põe a oração para você. Está tudo aqui. Tá? Então, esse poder que está aqui é o que gera em mim. Veja o livre-arbítrio aqui agora. O querer me submeter a isso tudo que Deus está falando aqui, eu ter relacionamento com ele ou não. Porque se eu quiser, eu tenho esse poder. Está no Espírito. Se você quiser. Mas é livre-arbítrio, leva a vida que você quiser. Deus é isso aí. Ele não se mete não, tá? Vocês viram o que aconteceu com Balaão, né? Não, você quer, você vai. Isso aí é a vontade permissiva de Deus. Não que vai ser bom para você, mas é o que você quer, vai. A mão dele não vai chegar lá onde você está. O problema seu é a tua vida agora, se vira. Como é que você vai sair dessa? O livre-arbítrio, só tomar cuidado. Mas é esse poder você pode aceitar ou não. Só que nesse, com esse poder, com o relacionamento, eu tenho a visão, eu tenho fé. É nesse relacionamento que eu tenho fé. E quando eu falo, acontece, porque a fé que vem, brota do meu coração, a minha alma, no meu pensamento está em comunhão com o meu coração, com Deus. Porque o meu pensamento não está em comunhão com as trevas. Ai, será? Não, acho que não. Não dá, é impossível, não. Não é isso, não. É uma mente transformada pela palavra de Deus. Então tem que exercitar, tá? Então é meditando nas promessas de Deus em Cristo Jesus que eu tenho a mente dele. Eu vou meditando nessa visão que ele vai dando, pensando, pensando na palavra. Já não aconteceu um dia de você acordar, sei lá, e orar e lembrar de uma palavra? Então era o que Deus estava querendo que você orasse, Cristo Redentor. Sacou agora? Então agora você vai lá. Ele veio aquela palavra, vai lá. Ele quer fazer aquilo brotar na tua vida. É isso, é o mover do Espírito. Mas você tem que ficar naquilo e vai ficando e volta amanhã e volta, porque essa é uma oração espiritual que o Espírito Santo pôs para você. Não é uma oração que você lê aí e fica falando da boca para fora. Ele quer que aquilo seja frutífero na sua vida, aquela promessa daquele versículo. Está valendo? É, então, gente. Isso é orar, isso é relacionamento. Começa a prestar atenção, né? O que vem em você. Porque muitas vezes Deus está falando, você acha que é você, um pensamento banal que entrou na tua cabeça. E nem sempre é Deus. E nem sempre é banal, é Deus. E você não reconhece a voz dele, você acha que é uma coisa sem valor, tá? Então, é assim que nós vamos dando valor às coisas que Deus vai colocando em nós. Você vai ficar perceptivo. Tem que orar bastante em línguas para ajudar. É muito bom. Então vamos finalizar agora em 2 Coríntios capítulo 4. Então aí você vai entendendo como você vai... as coisas funcionam. Você vai entender como funciona o reino do Espírito. Esse âmbito, você vai entender como funciona. É maravilhoso. Você vai sair da parte carnal, da parte dos 5 sentidos para entrar no Espírito. Como funciona esse Deus aqui na Terra? Em nós que nascemos de novo, que somos dele. Mas de novo, você entende, você vai entender como funciona. Isso é bárbaro. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ver o versículo... Segunda. 2 Coríntios 4, versículo 13. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso eu falei. Então, tem uma coisa que você tem que observar. Tudo que você crê, da onde vem? Qual é a fonte? Essa pergunta é importantíssima. Então, eu espero que o que você crê tenha vindo do seu relacionamento com Deus. Porque se é da tua cabeça, você está crendo errado. Tem que ser do seu relacionamento. Isso é que vai mudar a tua vida. Você vai andar com esse Deus e fim de papo. Ele vai ser o primeiro na sua vida. Então, você crê, da onde que vem essa... Você crê no quê? Como que é? Como que é que você crê em Jesus? Da onde? Está fundamentado no quê? Isso é importante. Tem que estar fundamentado no seu relacionamento pessoal com Ele. Demais, hein, gente? Pelo amor de Deus. Coisa linda. Gente, isso é... Ai, gente, isso é máximo. Isso aqui é picanha da boa. Essa é a melhor que tem, viu? Então, e essa crença que você tem em Jesus, digamos, então, se é do relacionamento, tem que ser o que você crê nele, porque ele é 100% bom para com você. Fiel, presente. Não falha, não mente, não se cala, é presente na tua vida. Valeu isso? Não é o máximo? Porque, Deus está voando por aí, que nem anjos. Eita, como é que você vai agarrar ele, meu? Não é assim. Então a tua crença está errada. Né? Se a gente fosse fazer agora uma pergunta para cada um, ai, sabe que eu até nem sei, então é melhor ser honesto, né? Você tem que ser honesto com você mesmo. Porque você tem que saber essa crença tua baseada no quê? No seu relacionamento com Deus. Ele é bom demais. Eu oro e ele faz. Ninguém vê orar e ele faz. Só coisa boa. Ele é fiel. Ele é presente. Ele está na minha vida. Então, gente, o relacionamento está baseado em ouvir Deus. Mas, olha, tem um misticismo aí que ouvir Deus, pensa que é voz de trovão, voz de relâmpago. Qualquer dia eu vou pregar direito sobre isso que tenho. Não, um falou que era isso. Ah, eu não quero nem que ouvir a voz de Deus. Cada um falou que era uma coisa. E Deus é nada disso. Deus está dentro de você, você tem que saber como que ele fala. Porque ele fala, você sabe o que você tem que fazer. Que horas, inclusive, ou não, esperar, você sabe. É tão bom, gente. Porque tem que haver uma mudança na tua vida. Chega isso. Você mesmo tem que dar um basta nisso. Chega de você tentar resolver e não conseguir. Você que tem que chegar. Porque você tem que ter um encontro com esse Deus maravilhoso. Que vai mudar completamente a sua vida. Então, porque se o relacionamento traz a audição, né? Eu consigo ouvi-lo. Isso vem lá de Romanos 10, versículo 17. Que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve dentro de você Deus, é fé na certa, é paz. Não é o máximo? E você se torna bênção de verdade. Você é um canal de Deus, porque Deus pode fluir através de você com o amor de Deus. Coisa que sem ele, nesse relacionamento, o amor não é de Deus. É um amor carnal que muda. É diferente. Tá? Então, se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, se você ouve nesse relacionamento, você começa a falar. Senhor, você falou que é isso que você vai fazer e está lá no versículo X, lá. na Bíblia. Você começa a falar, eu recebo, porque o Senhor já disse. Você está trazendo para a sua vida o que Deus falou. É bárbaro isso. É aí que está a confissão da palavra. Que ele trouxe para você. Né, Márcio? Vocês vão fazer? Quem está querendo fazer? Vão fechar a igreja ou vão embora para casa fazer, então? Não, mas nós vamos fazer, todo mundo. Tem unção aqui, gente. Claro que vocês vão fazer. Vocês estão ouvindo aqui, a unção está aqui. Porque a árvore produz o fruto da semente dela. Então, quem está falando isso está praticando. Então, tem como sair fruto daqui. Não sei se já tinham parado, porque vocês estão tentando lá em casa. Mas vocês não estão patinando. Vocês estão buscando, mas você tem que buscar mais. E peça para o Espírito Santo. Vocês têm que ouvir mais o ensino. O ensino é que vai ajudar. Olha, se você dorme, senta lá na mesa, gente, porque na cadeira dura, na mesa você não... Você fala, ah, eu quero ir na cama. Não, cama não, senhor, fica aqui. Vamos estudar aqui, porque lá na cama, né, gente, é 2 segundos, ronco, já começa. Nem conhece ficar orando lá na cama. Não, eu acordo e fico na cama. Oh, beleza, vou lá, hein, para ver. Vou filmar ainda. Ó o roncão aqui. Vai, sai dessa que você tá orando lá. Não deu 5 minutos, você pá, dormiu. Você tem, lava o rosto, faz alguma coisa. Você tem que se ajudar. Depois fica pedindo oração para os outros. Amém, a gente ora. Claro. Mas você vê aqui, não vai, não avança além disso. Porque é você que tem que enxergar. É você que tem que ver. Você que tem que começar a falar o que Deus está pondo. Porque você sabe muito bem, todo mundo aqui tem ouvido espiritual. Sim, senhor. Todo mundo nasceu de novo. Tem ouvido espiritual. Tá? Então você vai falar o que você ouviu e viu. Porque vai vir uma imagem no seu espírito. É uma imagem... Tipo assim, onde é que você parou o teu carro? Você não viu o teu carro, não? Você já viu. É isso aí. Toda palavra tem uma imagem. Quando Deus falar que ele vai te abençoar, fazer isso ou aquilo, tem uma imagem. Começa a falar. Ei, Deus amado, só ele para ensinar essas coisas, porque é dele isso. Isso não é coisa de homem, gente. Homem não pode ensinar isso, carnal. Isso é coisa espiritual. Tá? Então, você vai falar, porque está escrito aqui na Bíblia, a sua língua fala vida ou morte. Mas Deus falou, não, não, fale vida. Deus está suplicando, fale vida, porque eu vou te abençoar. Para de falar morte, porque a tua língua fala vida ou morte. Então, fala vida. Eu estou me sentindo bem porque você está em mim, Jesus. Eu creio que o Senhor é a minha vida, minha salvação, minha ressurreição. Você é a minha cura, você é o meu bem-estar, você é a minha força, minha coragem. O Senhor está comigo. Uai, você está projetando o que Ele é realmente que está no teu espírito. Até você crer e receber. Isso vai começar a gerar energia, força, o que é realmente. Transformar sua vida. E assim eu dei esse exemplo, mas pode ser tudo o que for, né? Então, isso gera fé. Por isso que você precisa de tempo sentado lá, fazendo isso. Olha que demais. A pessoa perde a vontade de viver, não quer fazer mais nada. Não quer fazer mais nada. Às vezes não quer nem tomar banho mais. Não tem isso, não? Tem, depressão. A pessoa nunca está animada. Já pensou? Levanta, não quer fazer nada? Acorda, para que acordar? Ué, quer morrer? Não. Então, por que está com esse diabo aí? Manda embora esse trem, só. Você tem autoridade. Tipo aqui, ó, diabo. Não fica aqui não, porque eu não quero. Enfrenta ele. Com a palavra, ele some na hora. Fala coisas boas que vêm do seu relacionamento com Jesus e você vai ser feliz agora e para sempre, e que é o meu desejo, todo o meu coração unido com Deus para a sua vida no ano 2026, que nós estamos aqui já vivendo o começo do ano que vai começar, né, já na semana que vem, e é o meu desejo para vocês que o ano 2026 seja assim, um impulso glorioso de vida na sua vida, a vida de Deus, abundância para você, paz, alegria, você unido a Jesus, para você não ser sucumbido com esse mundo e nem sofrer com essa tragédia desse mundo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, com a imposição das minhas mãos aqui sobre esses pedidos, que a Tua unção que está aqui no meu coração seja liberada agora, para que todas essas situações sejam abençoadas, todas as pessoas, que milagres aconteçam aqui, Pai. Em nome de Jesus, agora eu repreendo a ação maligna do inimigo, prendendo estas vidas, estas situações. Diabo, você solta agora. Os que estão perdidos sejam salvos. Os enfermos sejam curados agora, porque pelas chagas de Jesus, todas as enfermidades já foram curadas. Os que estão, Senhor, passando momentos financeiros difíceis, que agora mesmo esta condição financeira seja ressuscitada, em nome de Jesus. Que venha a luz agora, a abundância para essa vida profissional financeira. Os relacionamentos sejam abençoados, em nome de Jesus. Senhor, esses papéis que estão aqui sejam abençoados, em nome de Jesus. E que as Tuas bênçãos que estão aqui, Senhor, através da Tua palavra, age agora nos corações, ó Pai, para todos que estão com seus pedidos, que vieram aqui com o coração, Senhor, para entregarem situações para receberem, que eles recebam agora, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua paz reine nos corações de todos. Todos que estão também na mídia, sejam abençoados. Onde eles estão, eles recebam agora, eu digo, é em nome de Jesus. E eu agradeço a Tua presença conosco. A Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, transformando vidas, renovando mentes, mudando situações, Senhor, tirando da morte tudo que já estava perdido, trazendo para a vida, eu creio, trazendo salvação, meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo, Senhor, nós queremos te agradecer agora juntos, todos, por esse ano inteiro que nós estivemos aqui reunidos, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu Espírito, nós te agradecemos a Sua bondade para conosco, Senhor, as provisões que Você fez, as curas, os milagres, Senhor, as libertações, tudo que nós recebemos, mais e mais vida nós fomos adquirindo, revelação da Tua palavra, crescimento espiritual cada um recebendo, união entre os irmãos, nós te louvamos, Pai, nós só temos que te agradecer a Tua provisão abundante para nós estarmos aqui, Senhor, congregando e recebendo a Tua palavra em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os Teus filhos, ó Pai, nós temos todo cuidado em Te dar, toda honra, toda glória e toda adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da Igreja Unidos dizem amém, aleluia, glória a Deus, assim seja. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a sua reunião de passagem de ano, porque esse ano já foi, já era e foi abençoado, amém, em nome de Jesus. Agora o ano que vem as bênçãos estão esperando, as bênçãos já estão nas portas para você, não é que Deus vai elaborar bênçãos, já estão. Comece a agradecer todos os dias, obrigado pelas bênçãos, obrigado, Ele já declarou bênçãos para o ano de 2006, para todos vocês, para todos nós, e vamos congregar juntos. E não percam os cultos, porque são sempre de poder e sempre Deus está vindo para te ajudar, te abençoar e melhorar a sua vida cada vez mais. Passe isso adiante para quem você conhece, que está precisando, porque esta é uma palavra que liberta, que cura, que salva, que abre a mente, que traz renovação. É uma palavra abençoada em nome de Jesus. Eu amo vocês e agradeço a companhia sempre de vocês comigo em nome de Jesus.